Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
Ser fã de games é manter uma relação de amor e ódio com as adaptações fora dos jogos. Nós já passamos, inclusive, por muitas fases, tá? Temos aquelas adaptações da infância que não eram tão boas, mas que guardamos com carinho pela nostalgia do passado. Mas tem também aquelas que realmente, pelo amor de Deus, são uma bomba e não dá para defender de maneira nenhuma. E atualmente, chegamos em um alto nível onde adaptações de jogos ganharam muita força e vem aumentando o número de fãs, mesmo entre aqueles que nunca jogaram o game original. Mas afinal, qual é a fórmula perfeita para se fazer boas adaptações de jogos? É para chegar nessa conclusão que nos reunimos aqui hoje. E primeiramente, hostando este programa, aquele que espera uma continuação do filme do Street Fighter com dinheiro, com direito ao Van Damme, loucão ali de entorpecente nos bastidores, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que esperou 30 anos para tirar o gosto amargo do passado e finalmente receber um filme do Mario que vale a pena, Marcelinho Delgado.
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É, meus amigos, agora a gente está vivendo uma nova onda, né? Que são os filmes de games agora, produções de games, né? Antes era filme de hominho, de herói, né? De poderzinho, piu-piu-piu, né? Agora são os games,
acabou,
meu amigo.
Acabou o filme de super-herói, acabou, ninguém
Exato.
Gosta mais.
Não, acabou. Antes era grandes adaptações de livros, agora são adaptações de HQs. Quer dizer, eram adaptações de HQs, agora são adaptações de games. Daqui pra frente, o que vai ser? Adaptações de TikTok? Será?
Será? Chega. Espero não estar vivo até lá.
É isso.
E fechando a mesa de hoje, ele que vai ter de concordar comigo que um desenho da Netflix consegue superar em muito aquele LOLzinho safado, João Vinícius.
Isso daí, cara. Não joguem LOL, assistam Arcane. É muito melhor do que jogar LOL.
Muito melhor. Não vá para o mundo das drogas, meus não, amigos.
E o pior é que se assistir Arcane, você vai querer jogar LOL. E aí você vai ter um problema muito maior.
Eu assisti Arcane e não quis jogar LOL. Como é que funciona
isso
aí?
Que bom, que bom, que bom.
Cadê seu Deus agora?
Mas daqui a pouco você vai querer, porque vai lançar o jogo de luta da Riot aí com os personagens. Verdade. E a galera vai querer jogar, porque jogo de luta pega todo mundo.
Vai ser tipo Guilty Gears, essa coisa, assim?
Eu acho que tá numa vibe de bom, eu não sei direito, porque eu não sou dos fighting games, mas parece que tá nessa vibe aí, a galera tá elogiando.
Lembrando que hoje, né, no dia que a gente tá gravando esse podcast, o nosso Senado brasileiro aprovou ali a lei de restrição que ninguém pode andar com nada de droga. Então, se você tem LOL instalado na sua casa, apague nesse momento.
Exatamente.
Você tá cometendo
no celular, essas coisas.
Apaga. Se a polícia te pegar com LOL, meu amigo.
Meu irmão.
Ó, é cana.
É o celular, né? Que os outros
celular.
Tem que tomar cuidado.
E o Pokémon Unite também, se tiver instalado no Switch, pode apagar. Apaga, já
começando esse podcast com uma dose de ódio gratuito.
A dose de quê, Thiago? Calma.
Ódio gratuito, meus amigos. Pois é, estamos aqui reunidos essa semana então para falar sobre isso. Ódio gratuito e tentar estabelecer a melhor fórmula para adaptar games aí para cinema, séries, quadrinhos, né? Por que não? Animações, enfim. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Meus amigos, vamos lá, né? Um podcast sobre adaptações de jogos. Isso, sei lá, é mais batido, cara, que tomar Coca-Cola com rum, né? Quando você não tem dinheiro, você mistura ali Coca-Cola com
isso foi bem pessoal, hein?
Com Bacardi. Eu tentei pensar numa coisa que eu fazia desde muito cedo, né?
Talvez vodka, Natasha.
Eu pudesse talvez ter dado um exemplo melhor, né, cara? Mas eu dei logo um exemplo alcoólico.
Não, a gente foi falar de drogas, de LOL,
Pois é, lembrei
tudo
da
bem.
Da minha infância.
Suquinho Gami.
Lembrei da minha infância de roqueirinho aqui andando no Caxias.
Deixa bebendo sangue de boi no cemitério, olha só, rock and roll pra caramba.
38 graus de temperatura e eu todo roqueirinho, né, de sobretudo.
Igual o Gil do Matrix.
Puta que pariu, cara. Caraca, ainda bem que eu fui...
só derrota, maluco.
Ainda bem que eu fui um idiota quando eu era adolescente, porque aí quando eu fiquei velho,
passou a fase,
bobo,
né?
Não ficou bobo.
Não que eu não seja meio idiota hoje em dia, mas pelo menos muita coisa eu fiz lá atrás.
É,
até
isso.
Porque o adolescente ele tem direito adquirido de ser idiota, tá?
É isso, sim.
Todo
é
adolescente isso. Ele pode ser idiota porque é o direito
exatamente.
Dele.
Exatamente. É isso aí.
O importante é parar de ser idiota um dia, né?
Tem gente isso aí. Né? É isso aí. Mas vamos lá, gente. Adaptações de games é uma coisa que todo mundo já fez sobre isso. Sim. Nós temos, inclusive, vários podcasts aí sobre videogame que já trataram sobre isso. É um assunto super batido. Né, nós já gravamos sobre isso aqui no passado também, e a minha intenção não é voltar especificamente nesse tema, mas é porque, conversando com algumas pessoas recentemente, eu tive esse insight, né, de que como a gente está vivendo uma era que adaptações de jogos, algumas, né, lógico, hoje em dia têm se destacado tanto que elas estão realmente agradando pessoas que não jogaram.
Exatamente.
Videogame, né? Não que isso não esteja acontecendo, não tenha acontecido antes, mas o volume, né, o investimento dessas produções que a gente tem atualmente, a gente vai dar alguns exemplos aqui ao longo dessa gravação, é realmente algo a se pensar que talvez, né, a indústria audiovisual tenha já entendido mais ou menos o que dá certo e o que não dá, uhum, com direito a uma ou outra derrapada. Então a ideia hoje aqui é a gente tentar estabelecer isso. Qual a fórmula? Né? Qual a fórmula, uhum, para fazer uma boa adaptação de games? E para isso, né, nós separamos aqui três quesitos, né, três critérios que a gente vai tentar estabelecer, vai tentar encaixar em alguns exemplos aqui para provar, né, o que faz uma boa adaptação ou não. Então nós vamos falar entre esses quesitos. Né? Fidelidade. Ou seja, no que aquela adaptação ela traz do jogo original ali no visual, na escolha de elenco, os cenários, uhum, os easter eggs, né? Tudo que assim, o máximo que ela consegue transportar do jogo para a tela, né? Para a tela, uhum, de adaptação, nesse caso. Nós vamos falar sobre formato, o que é que funciona melhor, né? Por que um jogo fica melhor em um filme, o outro fica melhor numa série, o outro fica melhor numa adaptação, né? O outro fica melhor numa adaptação em animação, que eu quis dizer, do que numa versão live action, né? Então,
até quadrinho mesmo.
Até quadrinhos.
Novelização também acontece muito.
Sim. E por último, né, a gente vai falar sobre liberdade criativa, ou seja, naquele ponto onde os produtores, os diretores, enfim, mesclam, né, ideias originais ali com o que a gente tem do lore, do cânone dos jogos, transformando aquilo, de repente, em algo diferente, né, não exatamente seguindo a linha do que a gente vê no jogo original, mas ainda assim funcionando muito bem numa adaptação. Tá? Então são esses três critérios que a gente vai usar hoje: fidelidade, formato e liberdade criativa. Então, para começar, né, eu já falei demais aqui, eu vou passar para o João, meu querido João Vinícius, dentro desses três critérios, que exemplo você traz para a gente aí que pode se encaixar numa boa fórmula de adaptação de games?
Legal, então, a gente pode ir direto falando de alguns exemplos aqui, né, que a gente trouxe o que tem de cabeça. Então, já vamos direto nisso, né?
Uhum.
Tá, legal, cara. Olha só, eu quero começar, então, falando aqui de uma que eu vou querer todo mundo contribuindo também, que eu acho que é uma das mais importantes aqui. Eu não vou começar com Fallout, porque, bom, vamos deixar a galera esperando mais um pouquinho, que tá muito no hype aí, eu quero que vocês escutem o podcast até o final, a gente fala de Fallout daqui a pouco.
Sim.
Mas eu vou
começar... Vai ter cast de Fallout, inclusive, né?
Vai ter.
Isso,
vai ter
então.
Ah, muito legal, me chama, eu sou muito fã de Fallout, cara, muito fã. E eu tenho muita coisa pra falar da série...
Já tá convidado. Já tá
e
convidado.
Eu posso dar o contraponto se você quiser, porque eu sou zero conhecimento de Fallout.
Ah, que legal, melhor ainda.
Só tô assistindo a série.
Ah, pra gente começar, um ponto importante: deu vontade de conhecer a obra?
Sim, na verdade, assim, não é que eu sou zero conhecimento, eu joguei muito pouco. Né? Eu joguei Fallout 4. Então, eu joguei muito pouco. Assim, de lore, eu só sei que tem
lá a questão da bomba atômica. Da...
Sim, sim, não, não. Fallout, cada jogo é mais de 100 horas, então você joga um pouco e jogou um só, enfim, tem muita coisa aí, pra muita estrada pra caminhar. Vai ser legal assim, essa contraponta aí. Um dos papéis, por que eu perguntei isso, o Thiago? Um dos papéis que eu acho legal que uma série traz, e ela pode trazer isso se ela fizer bem aí o formato, né? É, e for competente em relação ao conteúdo que ela traz, é justamente apresentar, furar a bolha, que nem a gente tá falando, né? Apresentar para pessoas que nunca ouviram falar, ou que ouviram falar pouco, e dá vontade de você conhecer mais. E daí você traz pessoas que não são interessadas por videogame para poder, de repente, conhecer uma coisa ou outra. Isso é muito legal quando essas séries fazem isso. A gente até brincou, né? Da Arcade trazer a pessoa pro LOL, que seria horrível e tal. Enfim, brincadeiras à parte, isso é um ponto que eu sempre acho legal. Quando fura a bolha e eu vejo o movimento de pessoas que não jogam videogame querendo saber mais, querendo... De repente, o cara não quer nem jogar, ele só quer ver as diferenças entre a obra original. Mas eu vou começar aqui com uma das obras de videogame preferidas da minha vida e uma das adaptações para mim que eu acho que mais acertaram em todos esses três aspectos que você colocou aqui, que é a grandíssima adaptação de The Last of Us da HBO, né? Que foi um negócio assim que eu acho que todo mundo parou, né? Primeiro de ser anunciado pela HBO, né? Como as séries da HBO aí, eu considero que estão entre as melhores séries, e eu não tô falando de agora, não. Eu assisto desde pequeno Sopranos, eu assistia é muito tempo, tanto que tinha aquele negócio, né, naquela época, isso não é TV, isso é HBO, tá ligado? Eles falavam, aqui as coisas são feitas diferentes. Então, quando a HBO pega e fala, nós vamos fazer uma série de Last of Us, eu praticamente, se eu tivesse que pagar assim, tipo, que nem a gente paga pra ter o jogo antecipado, eu pagaria, porque eu tava confiando muito que, assim, o negócio ia ser muito bem feito, né? Falando de fidelidade, aí a gente abre alguns pontos aqui, que inclusive para críticas de pessoas que, enfim, não concordam quando você troca um pouco a cor de um personagem, e tá lá, tudo bem, tem gente que critica isso. Isso houve em alguns momentos ali na série, trocaram, por exemplo, a filha do Joel, ela é uma menina lourinha na série, na adaptação não, é uma menina negra, inclusive filha de uma atriz aí, eu esqueci o nome agora, mas a menina mandou super bem. E então, assim, nesse quesito de fidelidade, a gente, agora eu quero perguntar pra vocês, antes de eu falar dos outros dois formatos, eu quero perguntar pra vocês, a gente liga pra isso também, de tipo assim, o cara tem que parecer, e assim, tipo assim, vamos fazer uma adaptação, sei lá, do Leon, do Resident Evil, ele vai ter que ser igual, cabelo cortadinho.
Tem que ser um copy-paste, igualzinho.
Minha opinião, já falando aqui, não, ele tem que absorver a alma do personagem, sim, mas ele não precisa ser fisicamente igual, mas eu também acho que também não pode pular muito fora da, tipo assim, não pode ser nada muito absurdo. Vamos supor que, né, sei lá, vai fazer uma adaptação, aí você tem, tipo, sei lá, um filme do X-Men que tem o Blob, que é um personagem grandão, você bota o cara magrinho, aí faz outro personagem. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, onde eu quero chegar?
Sim, vocês
ligam pra isso? Isso é uma coisa que incomoda vocês? É uma parada que eu quero saber, porque não me incomoda de jeito nenhum isso.
Pode ir, Marcelo, pode ir você
não
primeiro.
Não me incomoda, obrigado, Thiagão, mas não me incomoda de forma alguma, porque depende também muito da forma como é feita essa adaptação. Só fazer uma troca por fazer,
sim.
Né, eu não... Aí depende muito, sabe?
Não te apetece tanto, é uma coisa que...
Agora, se fizer uma troca, mesmo que seja de gênero, seja de cor, seja o que for, tá discrepante do personagem original, mas ainda mantém a alma, e foi uma coisa muito bem feita, muito bem pensada, e faz sentido, eu não sou contra fazer, não. Não me incomoda de forma nenhuma. Tanto que, por exemplo, na série do Resident Evil, né, só dando um exemplo aqui muito rápido, apesar da série não ser boa, a gente tem várias críticas em relação à série, o Lacey Reed, que como o Wesker, eu achei maravilhoso. Não me incomodou, sabe? A mudarem a raça do personagem. Sabe, o Lance Reed, que é um ator, puta ator,
sim,
sabe?
Sim.
Ele conseguiu trazer o espírito do Wesker ali, apesar da série ser, né,
qualquer
coisa.
Thiagão vai falar?
Não, eu só ia falar que eu também, eu acho ok, a gente tem que entender que a indústria mudou, né, hoje você não consegue fazer uma hegemonia, você tem que ter uma participação maior, conversar com diversos públicos, então é normal, assim, João, eu, particularmente, não tô dizendo que você fez errado de trazer esse ponto, não, tá? Tô dizendo assim, eu, Thiago, eu tenho tentado discutir cada vez menos isso nas redes e no que eu faço e tal, porque chegou num ponto hoje que quem concorda sabe por que concorda, e quem discorda, assim...
Já tá...
Não adianta, sabe? Eu só penso o seguinte, é importante, eu não posso pegar, né, eu sei que a gente tá falando de games, mas só pra deixar claro aqui, eu não posso fazer um filme do Shang-Chi e botar um alemãozão pra fazer o Shang-Chi no olho azul. Eu não posso
mas
pegar
aí
um
você tá mudando toda uma...
Entende?
Né?
Então, assim, quando é fundamental, né, que você que a etnia conte, que o gênero conte,
eu acho fazer um do Pantera Negra e botar uma menina não tem como fazer.
Mas aí é diferente porque você tá mudando o contexto histórico daquele personagem.
Não, eu digo isso porque geralmente algumas pessoas usam essa comparação. É burra. Sabe?
É burra, idiota.
Se eu botar um Pantera Negra albino, vocês vão gostar? Não, mas ele está sendo burro, cara. Não é isso que a gente tá falando.
Se a gente tiver, por exemplo, um personagem que é sei lá, um supremacista branco e no quadrinho, você botar um negro, eu acho que tá errado. A questão, eu só trouxe no início isso, Thiago, justamente para saber se a gente podia tirar isso do caminho. A questão
podemos,
de pequenas mudanças de visual, assim, que é bobeira. Que é diferente, por exemplo, uma coisa que importa para mim é se alterarem um uniforme. Isso importa muito mais, lembrando aí da época quando a gente falou dos X-Men, né, de mudar o uniforme do colorido pro preto. Isso para mim importa muito mais do que esse ponto. Então, fidelidade. Fidelidade em Last of Us. Para mim, toda a atmosfera, eles conseguiram capturar toda a atmosfera dos videogames, das facções. E os atores, principalmente a atriz que faz a Ellie e o Joe, Pedro Pascal, esqueça tudo. Ah, essa atriz faz a Ellie também, já teve em Game of Thrones, ela é sensacional. Eu consigo ver os personagens ali, eu consigo ver que eu estou dentro daquele mundo e eles conseguiram ir além. Sendo uma série de episódios longos, assim, por mais que não seja uma série de 20 episódios, acho que tem 8 episódios por ali, é uma hora cada episódio, então você tem 8 horas ali para desenvolver os personagens. Eles conseguiram, inclusive, fazer uma parada, agora vou pro formato, e de formato eu já vou falar de liberdade criativa ao mesmo tempo, tá, Thiago? Pra gente não demorar muito tempo nisso, porque são coisas bem parecidas. O formato é a série, né? E qual a diferença de um formato de série, ou filme, etc., para um videogame? O videogame, ele precisa muito, em muitos momentos, eu sou apaixonado por isso, né? A gente precisa muito ter momentos lúdicos, né? São os momentos que você vai brincar com o bonequinho. E no The Last of Us, por exemplo, é um exemplo muito grande disso, e quando eu for falar isso mais pra frente, por exemplo, de Fallout, eu não vou repetir tudo, porque cabe exatamente a mesma coisa que eu vou falar aqui em Fallout, que é uma coisa que é muito debatida em videogame, que inclusive tá até saturando esse debate, que é o debate da dissonância ludonarrativa. A história te conta uma coisa, e na hora que você vai brincar com o personagem, você vai jogar, o personagem faz coisas diferentes. Exemplo, em The Last of Us, você tá ali, tem que levar uma menina do ponto A ao ponto B, e esse mundo é te apresentado como super perigoso. Só que quando chega na hora das sessões de gameplay, de você jogar contra os zumbis humanos, você mata 45 mil humanos sozinho, sabe? E a série, e as séries, elas, quando vão fazer a adaptação, se elas souberem fazer de forma inteligente, elas têm a oportunidade de resolver esse problema. Enxuga esses confrontos. Você não precisa ter o Joe matando 50 pessoas, porque não vai fazer sentido com a história que você quer contar. E você enxugando esses confrontos, o que que te abre? Você abre espaço para desenvolver os personagens. Então, na série, você tem ali momentos onde, se você pegar o jogo e a série, eles têm quase a duração parecida. Só que tem espaço ali para desenvolver personagens que na série tem 5, no jogo tem 5 minutos. Por quê? Você tirou esse espaço do gameplay que é completamente necessário. E eu vou além para finalizar aqui. Eu acredito, João, opinião pessoal minha, tá? Apesar de o combate de The Last of Us ser super gostoso de combater, de lutar ali e tal, eu sentiria muito mais o peso desse jogo se o combate dele fosse uma coisa minimalista. Se você tiver... A lá Shadow of the Colossus, assim, cada encontro ser com dois caras, ser super, assim, visceral, e você ter que lidar com aquilo com muita estratégia, porque você ia... Aí, a narrativa e o que a gente faz no videogame iam se casar, ia ser um jogo, eu acho, assustador. Mas eu acho que por uma questão de mercado, eles fazem a escolha de ter essas sessões de combate longa. Então, falando de formato e liberdade criativa, a série toma essa liberdade de expandir personagens que tem pouco espaço no jogo, colocar uma galerinha nova e enxugar esses momentos de combate aí e tornar essa narrativa muito mais tensa do que no jogo, na minha opinião. Não sei se vocês concordam.
Não, concordo. Eu acho que eu acho que a análise é bem por aí mesmo, e eu acho que é muito claro o propósito da série, né, de dar atenção para a história dos personagens do que simplesmente o combate. O combate, na verdade, é o secundário. até no jogo também, o combate, você vê que até o próprio combate no jogo, ele não tem mecânicas super complexas e tudo mais. É basicamente você andar, se esconder, atirar, mirar e passar por stealth. É bem básico, né? Não é nada, não tem nada... Mecânica
no
1
é bem básico, no 2 eles elaboram um pouco mais nas questões das finalizações e tal, mas continua no 2 sendo básico, não tem, não tem muito como você fazer aquilo ali, né?
Isso, não tem muita mudança nesse, quer dizer, não tem grandes mudanças assim, né? Uhum. Então o foco do jogo é a narrativa, né? Então a série partiu para esse pressuposto de vamos desenvolver a narrativa, né? E eles... Só para fazer uma mini análise aqui, é bem rápido mesmo, porque a gente não vai gastar muito tempo só falando de The Last of Us. A grande mudança dessa liberdade criativa que eles tiveram em relação à série para o jogo, do jogo para a série no caso, né, é que no jogo o foco está nos personagens centrais, que são o Joel, a Ellie e a Abby, né? Os três personagens
esse
centrais.
Esse no 2, né? No 2 é.
Tô falando nos dois jogos.
Ah, no geral você tá falando.
No geral, a gente tem esse foco nos personagens, nesses personagens, né? Na série, nós temos os dois personagens, a Ellie e o Joel, só que o foco tá no mundo ao redor deles. Não é só... Eu acho que essa forma de contar a história que é igual, mas muda, né? De uma mídia para outra, ficou muito interessante. Por isso que talvez tenha funcionado melhor, né?
Vamos dizer assim. Porque no videogame você só tem... Em raros exemplos você consegue fazer algo diferente, que é a história ela tem que ser muito... Que em inglês chama character driven, né? Tem que
estar
ali com o teu boneco. Não tem como no jogo... Até tem, mas assim... Eles tomam a decisão de não acontecer nada no jogo ali, onde não estão... A Ellie e
a Ellie
Joel,
e o
você
Joel,
presenciar
isso.
E tal. Na série, não. Ela pode simplesmente largar esses caras um episódio inteiro e falar de outra coisa, né?
Que é o caso do terceiro episódio, né? O episódio que foca ali no... Esqueci o nome dos personagens.
No casal, né? Esqueci o nome.
No casal, né? Que é o episódio... Que pra mim é o melhor episódio da série.
É o melhor episódio, eu acho também.
É o melhor episódio, e você foca muito no mundo ao redor, nos personagens e no mundo ao redor da Ellie e do Joel. Você não tem só um foco
no. Bill e do Frank.
Do Bill e do Frank, isso. Obrigado, Thiagão. E aí que esse é o foco, né? Então, essa forma de liberdade criativa que a própria Naughty Dog teve em relação à criação e desenvolvimento da série, eu acho que acompanhado junto do produtor, né, do criador, do idealizador do jogo, né? Isso ajudou, né, a eles a contarem a história de uma forma que a gente sente que a gente já... Pra quem jogou, obviamente. A gente sente que, putz, eu já vi essa história, tá muito bem contada, ela tá sendo adaptada ali na minha frente muitas partes, muito fielmente. Muda uma coisa ou outra, mas assim, é uma mudança muito pontual, né? Pra poder caber dentro daquele universo da série. Né? E funcionou, tanto que funcionou muito bem. É uma das melhores séries do ano passado. Né? Então, essa liberdade, o formato e tal, tudo casou. Né? Talvez se tivesse feito um filme, talvez teria que ter sido feito um filme de 3 horas para poder contar uma história tão extensa quanto é o primeiro jogo. Né?
Eu concordo com tudo que vocês falaram. A única coisa que eu vou adicionar é que sim, né, nesse quesito de fidelidade, não só dos personagens e dessa coisa, desse senso de urgência e de perigo que o João citou, mas do ambiente fudido de The Last of Us, né, que tá tudo zoado o tempo inteiro, tá tudo destruído, então tem um detalhe de produção ali, uma direção de arte fudida essa série, né, a gente vê que é a HBO trabalhando ali um fino do fino padrão HBO de fazer esse tipo de coisa. Sobre o formato, cara, tem que ser uma série, porque ela pede essa coisa episódica para você entender o que está acontecendo, que aquela coisa vai escalonando, e do ponto de vista da liberdade criativa, é o que vocês citaram, o episódio do Bill e do Frank, é importante, porque se a gente não entender... E outros episódios que tem ali, né? Tem lá o dos irmãozinhos também, que ficam perdidos lá com aquela gente reaça lá e tal. se você não entender o porquê que aquelas pessoas se importam, o que é importante para elas naquele mundo fodido que elas vivem, quando elas morrerem ou quando elas alcançarem algum objetivo, não vai fazer nenhum sentido. Isso é uma coisa que eu criticava muito, por exemplo, em The Walking Dead. Chegou uma hora que você tinha um monte de personagem em tela, sabe? Vagabundo aparecia, morria, aí depois aparecia outro e tal. Mas o núcleo principal, que você sabia que eram os principais ali, eles nunca morriam, nunca acontecia nada. Então, assim, você fica confortável como espectador, porque você sabe que não vai acontecer nada com o personagem. Sempre vai dar uma reviravolta, ele sempre vai conseguir fugir. Ou seja, você tira o senso de urgência, né? E a série passa a não te impactar tanto como ela deveria. Eu acho que Last of Us realmente é um ótimo exemplo aí que o João trouxe. Marcelinho, você? Sua vez, cara. O que, que você traz pra nós aí?
Vamos lá. Eu vou trazer aqui uma adaptação, né? Eu tava pensando aqui no que eu poderia trazer, né, e tudo mais. E, cara, de uma forma bem brusca e tosca, né, eu vou trazer a adaptação do Double Dragon, cara. Porque...
Meu Deus!
Exatamente.
Aquele com o Marta Casco?
Esse mesmo. Triste. Lá, o antigaço. Que, cara, se você analisar bem, né, ele, de certa forma, ele... casa bem com todos os três quesitos. Não estou dizendo que o produto final é uma maravilha, a melhor coisa do mundo e tal, mas ele casa bem com os três quesitos que a gente está colocando aqui. Ele tem a fidelidade do game, que é ser porradaria o tempo todo, né? O formato tá ótimo, porque é um filme, porque você não perde tempo vendo uma série, porque não tem história para contar. Double Dragon não tem um fundo de história muito profundo e tudo mais. Não tem. Então talvez um filme de uma hora e meia realmente tenha sido suficiente para trazer essa história. E óbvio, você teve a liberdade criativa ali de colocar, sabe, seus exageros, né, toda aquela coisa oitentista no filme e tudo mais. Então eu acho que, de certa forma, ele casa muito bem, né, esses três quesitos. Né? O filme é bom? Não. Ele é divertido? É.
Entende? Mas peraí, elabore não ser bom, porque a gente tá falando do filme de ação que eu acho que não tem pretensão nenhuma em
não, ele não tem vida, pretensão, irmão. Mas então, aí tipo, que tá
é ele só não tem... de ser divertido, né?
É isso, é essa que é a parada. Ele não tem pretensão de ser um filme eloquente, né, scorsesiano, nem nada disso. Ele não é um filme bom nesse sentido, mas ele é um filme divertido. Ele cumpre o papel de ser divertido. Igual o jogo. O jogo justamente, não é o jogo mais memorável.
Que exatamente.
Não é o jogo mais memorável do mundo, mas é um jogo super divertido. Né? E esse é o ponto. Ele não precisa, sabe, dar aquele... Caraca, é o melhor jogo da minha vida, é Double Dragon. Não precisa, porque não é nem a intenção do jogo. Ele tem a intenção de ser divertido. Entendeu? Assim como o filme foi. Entendeu? Tem as porradarias, tem os seus exageros e tudo mais. Ele não faz questão nenhuma de se levar a sério. Nenhuma. Então, acho que, de certa forma, ele casa muito bem esses três quesitos que a gente está trazendo. Né? Obviamente, né, como eu falei, não é um filme espetaculoso nem nada, e nem a intenção do filme, mas tá aí. Eu acho que um bom começo para mim, que aí depois a gente só vai jogando a régua lá para cima, né? Mas o bom começo pra mim talvez seja o filme do Double Dragon, né? Que talvez ninguém fosse lembrar, né? Daqueles... Ninguém fosse lembrar, mas...
Ó, eu lembro,
Double Dragon,
eu...
cara, é divertido pra caramba.
Ó, eu vou entrar nessa brincadeira, nessa provocação. Porque pra mim é uma provocação isso que o Marcelo trouxe aqui. Porque é o seguinte, Double Dragon é um dos meus beat'em ups prediletos, né?
Sim,
pra quem não sabe, Briga de Rua é um dos meus gêneros que eu... gosto, jogo até hoje aí, então...
Inclusive o Thiagão fazia muito nas ruas de Caxias.
Não, eu sou um menino tranquilo da paz.
Não, agora tudo bem, tô falando na época.
mas o que que acontece?
Os Morlocks de Caxias aí.
Isso aí, a gangue.
Mas o que que acontece? Brigas de rua, beat'em up, né, você... Inclusive nós temos um cast aqui, né, no Zoneando, lá bem do Antigo Testamento mesmo, onde a gente traça, né, a história dos jogos de briga de rua. E a gente... Eu lembro que na época a gente bateu papo sobre algumas coisas assim, pra pegar onde vinham as origens, né? E muito do que a gente vê no cinema alimentou os jogos de briga de rua. Por exemplo, tem aquela velha história, né? Que aquele filme Ruas de Fogo, que nunca foi uma grande coisa, né? Ele foi um plot pro Final Fight. Que, por sua vez, ele seria ali o Street Fighter 1989, né? E aí eles mudaram, e toda essa história envolvendo ali no submundo criativo da Capcom, enfim. Mas, tirando jogos extremamente lúdicos, tipo Tartarugas Ninja, Capitão Comando, sabe? Cadillac Dinossauro, que são coisas fantasiosas de verdade, se você pegar Double Dragon, Final Fight, o Streets of Rage, né? Que nada mais é do que qualquer filme de vigilante dos anos 80. Né? Você pega um cara tipo Charles Bronson ali no Difícil de Matar, sabe? Dos 18 filmes que ele fez da série, que era isso. Era o cara que dava porrada na rua em bandido, que cuidava do bairro dele. Né? Você tem filmes por essa pegada. Double Dragon, pra mim, e eu até fiz essa comparação, quem assistiu recentemente, foi lançado no ano passado, uma série coreana na Netflix chamada Cães de Briga, pra mim, aquilo ali é a adaptação espiritual de Double Dragon. São dois amigos, né, que têm uma relação muito próxima, quase irmãos, que se unem para cuidar do bairro deles, porque uma gangue ali que trabalha com especulação imobiliária... Eu sei que falando assim, a resenha parece uma merda, mas acreditem, a série é boa. Né? Eles praticam arte marcial, enfim...
Parece o jogo Yakuza, você tá ligado? Tem um dos Yakuza, sim, que é sobre isso, exatamente. Sim.
É verdade.
E aí, tem essa empresa, João, que tenta fazer essa especulação ali para comprar as casas e as regiões ali do bairro, daquela província, eles querem fazer tipo um resort e tal, uhum. E aí eles sacaneiam, né, todos os comerciantes, os moradores, para tentar expulsar esse povo dali. E esses dois rapazes, eles se unem, né, pra trocar porrada. E aí você tem o cara que é o grande capanga, né, que é o mais fortão, uma espécie de subchefe. E aí você vai ter o chefão, né, que é ali o líder lá da organização, que é bom de porrada também. Então, pra mim, ele é uma adaptação espiritual de Double Dragon. Por que eu acho que o filme, ele não passa nos três quesitos? Fidelidade ele passa, ele tem todos os personagens ali, ele tem o Billy, ele tem o Jimmy, eles utilizam a questão das cores, né, um é vermelho, o outro é azul, então, do ponto de vista visual, ele até passa, né, do ponto de vista do formato, você fazer aquilo, um filme nos anos 90, num filme de 1h30, 1h40, pô, show de bola, até porque, como vocês falaram, é uma coisa escorsesiana, né, não dá pra também inventar a roda dentro de Double Dragon. Agora, quando chega na liberdade criativa, porra, aquela coisa do abobo mutante, do medalhão que sai o dragão de, voando, e aí cada um pega um poder de um dragão e fica todo luminoso. Porra, aquilo ali, cara, eu falei, gente, era só briga de rua. Era só trocar soco na rua. Por que vocês estão botando dragão mágico no medalhão? Aqui e o cara que vira o Deus Dragão no final, falei, por quê, cara? Era só dar porrada, sabe? Na liberdade criativa, eu acho que esse filme peca, assim, na minha opinião.
É, por isso que eu tô falando que até esses exageros, né, são bem exagerados, são exageros bem... Até isso fica, pra mim, fica de boa, sabe? Porque a intenção... Tanto do jogo, e respeitando, obviamente, que é um dos jogos seus preferidos da sua vida e tudo mais, a intenção do jogo nunca é pra ser um jogo mais memorável da Terra. Ele é pra divertir.
Beat'em up não tem essa intenção.
Não tem, ele é pra divertir. É pra ser divertido.
Pra comer
às
ficha,
vezes
né?
Engraçado. Amigo, comer ficha, exatamente. Sim, tanto que fizeram o Battletoads versus mais o Double Dragon, né? Enfim. É pra ser isso, divertido. Então, até esses exageros, ficou divertido pra mim. Então, por isso que, de certa forma, né, eu coloco esse filme que ele encaixa, né, nesses três quesitos muito bem, né? mas não é a obra mais shakespeariana da face da Terra, nem nada disso e tal. Eu digo o filme,
legal,
no caso.
Legal,
mas é legal, cara, é divertido, entendeu?
Porque aqui, se a gente se propôs aqui a fazer uma discussão, se a gente aprendeu, né, a fazer e comparar exemplos bons com exemplos ruins, o Thiago trouxe um exemplo que ele achou ruim aí, que foi essa questão ele passou até, ele foi bem aí, porque ele passou em fidelidade, passou em formato, né? Acho que todo mundo aqui concorda que tem que ser um filme. Aliás, legal a gente falar isso, porque ó, você pega um filme, um Last of Us, que é um jogo episódico, que ele tem tipo momentos que são divididos pelas estações do ano, então tem ali bem separadinho com time-lapses e etc. Legal ele ser uma série, perfeito. Um jogo de beat'em up que tem, pô, pra você zerar, se você souber o que fazer, é uma hora no máximo pra você zerar um beat'em up, tipo, principalmente esses dos anos 90. Se ele não for um filme, você vai fazer uma série, aí você vai ter que tirar muita coisa da cachola. E quanto mais você tira e se diverge do material original, a chance de você fazer besteira nessa liberdade criativa é muito grande, né? Aí nesse filme, eu não lembro muito desse filme, eu lembro que ele existe, eu lembro dos medalhões, e eu lembro um fato engraçado aqui, Thiago e Marcelo. Eu teve um carnaval lá nos anos 90, que um filho de uma amiga da minha mãe, que minha mãe é professora, ela era professora amiga, o filho dele comprou e queria alguém pra sair de fantasia de Double Dragon com ele. E aí eu meio que caí de paraquedas nessa parada e fui junto com ele. Então, assim, eu não sei se tem foto disso, mas se eu perguntar pra minha mãe, talvez, de repente eu acho. Mas eu já saí fantasiado em dupla de Double Dragon no carnaval.
Não, maravilhoso, maravilhoso.
Precisamos dessa foto urgentemente. Pô, se eu achar,
porque não era muito igual. O colete era bem igualzinho assim, mas só que a gente tava com shortinhos bem pequenininho, porque é muito calor, mano, eu preciso, tá ligado? Então, viu, assim.
Não, por falar em shortinho, né, a coisa mais memorável desse filme era a Alissa Milano com aquele shortinho jeans ali. Olha aí,
tá bem adaptado, tá vendo?
Tá bem adaptado, olha aí. Thiagão, caraca, eu só trago um exemplo bom, cara.
Ó, minha vez, tá? Levando em consideração os três quesitos, mas com ressalvas, né? E eu sei que pode ser polêmico para algumas pessoas,
sim,
mas assim, é inegável que é um sucesso, a gente pode discutir alguns pontos aqui, é a adaptação de Castlevania. Castlevania é da Netflix. Vou começar pelo formato, tá? Trazer aquilo para uma animação, e a Netflix ela tem trago muitas adaptações de jogos em animações, né? Ela trouxe o próprio Tekken, Dragon's Dogma,
Cyberpunk, né?
Cyberpunk. Então, assim, ela tem trabalhado, né, com muitas adaptações de jogos em animações, o que é muito bom. O próprio Arkane, né, que a gente pode falar mais pra frente aqui, porque você consegue pegar o máximo do clima do jogo, porque vamos lá, Castlevania, se você faz ele num live action, tem que ser uma coisa muito
tem que acertar muito o tom, porque rapidada. A chance de ficar breve
galhofa,
é muito grande.
A chance de ficar um live action de anime de terror classe B, assim, do submundo japonês, é muito fácil. E ficar uns monstros assim, bonecão, stop motion, sabe, é muito fácil, ou um CGI muito tosco. Então levar isso para uma animação ficou muito boa, principalmente quando você trabalha com uma equipe de dublagem, né, tanto no original, apesar de no original os americanos não chamam de dublagem, né, chamam de voice actor, mas tanto você pegar ali toda a interpretação, as vozes escolhidas, então esse formato de animação para Castlevania dá uma liberdade de produção muito boa, uma liberdade artística muito boa, ponto. Fidelidade. Castlevania, ele segue uma linha muito, entre aspas, tá, cronológica. Eu sei que os fãs de Castlevania vão brigar aqui, vão se estapear dizendo que não, existe uma cronologia e tal. Gente, a cronologia de Castlevania, ela foi se formando com o tempo, tá? É igual Marvel e DC.
Os caras foram fazendo retcon, né?
Os caras que eles foram lançando ali e aí falam, não, mas peraí, e se esse Belmont aqui foi o pai daquele cara que apareceu no jogo que a gente lançou pro Nintendinho e tal. Então, eles foram adaptando, mas a princípio, assim, foda-se, sabe? A história básica é, existe o Drácula, é um vampiro, ele aparece a cada 100 anos, né, a cada geração, e você tem uma família, né, de caçadores ali, uma linhagem, um clã, enfim, cuja missão é defender a Terra do Mal quando ele aparece. Ponto. É o plot mais básico do mundo, mais fácil para você usar. E aí você vai criando em cima daquilo ali. Então, usando isso como fidelidade, a história conta isso, cara. Você tem o Drácula, né, mostra ali, e aí depois você tem o retorno dele e aqueles heróis tentando interceder de alguma maneira, e aí vão aparecendo outros personagens, né, a própria Morte aparece ali também, né, o visual ali, as armas, a música é fidelidade. Quando entra músicas ali tipo Vampire Killer, né, e os personagens estão lutando e tal, é de arrepiar, bicho, é de arrepiar você ver aquelas cenas. Então é muito fiel dentro dessa adaptação, que pega vários elementos de Round of Blood, Castlevania 3, o próprio Symphony of the Night, né, eles vão misturando vários elementos ali. Do ponto de vista da liberdade criativa, eu acho que até o final daquela fase do Trevor, da Silpha e do Alucard, eu acho que eles fecham bem. Nós tivemos agora o Castlevania Nocturne, né? Que ele dá um salto de tempo ali, e aí você vê já o Clan Belmont com o Rich, aí tem toda a coisa da mãe ali e tal. Eu achei que aqui a liberdade criativa, ela vacila, porque é lógico que a gente tem muitos personagens ali, é importante você ter vários núcleos, mas quando você dilui demais a história ao ponto do próprio protagonista não ter destaque, eu acho isso ruim. Não que os personagens coadjuvantes não possam aparecer, né? Se a gente pegar, quem é o personagem principal nas fases passadas? É o Trevor, a princípio. Mas aos poucos, a Silpha e o Alucard compõem aquele trio que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua função, eles se separam e a história funciona muito bem. Em Nocturnal, essa liberdade criativa de você trabalhar plots e subplots, sabe, de você misturar a questão do Drácula, a questão do retorno dos vampiros, questão de escravidão, e tipo, pera, calma, você tá rindo assim, você tá trabalhando com muitas coisas ao mesmo tempo, são ideias boas, mas se você trabalha tudo junto, não dá tempo de você absorver porra nenhuma, né? Então, assim, Castlevania, não é que eu não goste, mas se a gente botar entre a fase 1 e a fase 2, digamos assim, a fase 1 é infinitamente superior. Então, pegando a fase 1 de Castlevania, pra mim, ela passa nos três quesitos facilmente.
Eu vou confessar que eu assisti, né, a série toda do Castlevania, né, quase toda, né, de Castlevania. Eu não cheguei a finalizar a última temporada antes dessa nova animação, né? Barra nova temporada, né? Mas, cara, eu tava curtindo, né, essas mudanças, né, que a série tava fazendo, né, que a animação, a série tava fazendo. Eu tava curtindo, cara, não me incomodou assim de fato, não, sabe? Assim, eu não sou o cara que conhece profundamente a lore de Castlevania. Inclusive, né, quem quiser saber mais de lore de Castlevania, se o Thiago me permitir aqui, vou fazer uma indicação de uma criadora de conteúdo que é a Clarice. Ela é do Castlevania Database. Eu gravei uma vez com ela um podcast sobre Symphony of the Night, né? E ela saca muito de lore, de história por trás de bastidores da saga Castlevania.
Legal.
Né? E ela tem uma opinião mais ou menos parecida, né, com o que o Thiagão tem, né, principalmente da parte da segunda fase, né, da segunda fase em diante, né, enfim, né, e ela tem uma opinião parecida, assim. Mas não me incomodou. Eu joguei bastante Castlevania na minha vida e tal, joguei até os jogos ruins, né, de Castlevania, né, mas não sou profundo conhecedor, né, e pesquisador, né, da lore de Castlevania, mas não me incomodou, de fato não me incomodou, não. Né, mas não discordo também do que o Thiagão falou, cara, porque isso vai de encontro com o que a gente estava comentando no começo, cara. Tem certas mudanças que se não for bem pensada, bem planejadas e não couber e não fazer sentido pra história, não vai ficar legal, né? Aí não adianta mudar por mudar, sabe? É dar só um foco maior pra uma outra coisa sem ter sentido por que, que você tá dando esse foco, sendo que nos jogos o direcionamento é diferente. É totalmente diferente do que a gente falou do The Last of Us agora há pouco. Então, não discordo também não, mas não é o fato que me incomodou, mas também não discordo do Thiago não.
Eu assisti só os primeiros episódios, acho que a primeira leva de episódios foram lançados, eu assisti. Eu lembro de ter gostado muito na época, apesar de eu não ser também assim grande conhecedor nem grande fã de Castlevania, mas olha que fato curioso, né? Se você pedir pra mim assim, João, faz um top 10 jogos melhores que você jogou na vida, assim, em algum lugar o Symphony of the Night vai estar. Né? O Symphony of the Night, ele foi um jogo de Castlevania que ele furou a bolha até dos Castlevania. Eu joguei os Castlevania do Nintendinho, na época.
Uhum.
O Simon Quest, que ninguém no mundo zerou esse jogo, porque não tinha internet, tu tinha que fazer um negócio que... Enfim, chega algum momento essa informação chega pra você, que tem que ir numa parede buscar um negócio e tal. Enfim, eu joguei, na época do Nintendo, eu joguei esse no Dynavision, inclusive, Dynavision. E depois,
Dynavision, saudoso
Dynavision. E aí depois eu fui jogar, acho que no Mega Drive, eu joguei um do Mega Drive que é bom, que eu não sei se é Round of Blood, que você joga com o cara que você joga no início do Castlevania Symphony of the Night, que é o Richter.
É o Richter, é o Round of Blood.
Round of Blood, exatamente. Tanto o início do Castlevania Symphony of the Night é o final do Richter, é o final do anterior, né? Então, e eu joguei o Symphony of the Night, que eu acho que é um jogo impressionante ali, um negócio absurdo até hoje, é muito gostoso de jogar. E tem, né, na série você tem o Alucard, o que eu achei muito legal também. Eu gostei das músicas eu reconheço, então o Thiago é bem lembrado aí a questão das músicas, e as batalhas são muito bem feitas. Mas esse nível de análise, assim, de questão de fidelidade e tal, eu não saberia nem dizer se foi... Então, assim, pra mim eles acertam aqui na fidelidade, no formato, na liberdade criativa eu não teria como nem criticar, porque eu não sei da lore. Por isso que eu fiquei até curioso dessa criadora de conteúdo que você falou aí. Depois joga no chat aí se tu achar alguma coisa dela. Porque eu gosto de jogos que tem lore complexa. E às vezes eu, sabendo da lore, uma pessoa me explicando a parada, eu fico com vontade até de jogar, sacou? Então, mas a série, assim, eu assisti só o início e não assisti mais nada, assim.
Boa. Joãozinho, vamos lá.
Vambora, cara. Segunda que eu posso trazer aqui... Eu vou combinar um negócio, no final eu vou fazer uma menção honrosa e falar só um pouco de Fallout, porque se vai, sim, não sei se vocês vão falar, porque se já vai ter um cast...
A gente vai gravar um podcast de Fallout.
É, não tem por que a gente queimar a pauta aqui, vamos deixar
Eu nem terminei de assistir ainda, então a gente vai falar sobre ele.
Então uma hora aí a gente fala de Fallout, eu tinha colocado aqui, mas eu só vou falar depois no final como menção honrosa bem rapidinho, mas não vou entrar em detalhe nenhum. Então eu vou trazer a da casa, eu que sou, pra quem não sabe, me sigam, João Vinícius Ló, sou parceiro da Riot Games. E aí a Riot fez uma coisa que eu não esperava nunca que ia dar certo, assim. Porque assim, vamos lá, vamos ser sinceros, a lore do LoL tem muita lore e tem muita coisa legal. Mas ela é uma coisa, primeiro, foi criada, foi sendo criada conforme os personagens foram aparecendo, tá? Isso é uma coisa, pra quem acompanha LoL há muito tempo, foi isso que rolou. E aí chega um momento, que é um MOBA, né? Tem mais de 100 personagens, aí o cara tem uma ideia, vai ter um personagem que é assim, vai ter um personagem... Chegou um momento que tinha tanto personagem, tinha uma descrição pequena no site lá de o que cada um fazia. E no MOBA, né, num jogo multiplayer, que tem vários personagens diferentes, você não tem por que ficar conectando eles, porque senão vai ficar difícil, assim, de você até criar ali a história, pô, eles são amigos, mas estão lutando contra. Então, dentro do jogo, do LoL, não vale nada da história. Aquilo ali não vale nada. Você pode pegar dois caras que são aliados e tá um num time diferente matando o outro. Não vale nada. Então, eles chegaram a um momento que eles resolveram organizar, assim como o Thiago falou do Castlevania, né, eles resolveram, vamos organizar essa história aqui, criaram ali os mundos, né, criaram tudo, criaram uma lore pro jogo, e essa lore, muitos anos depois, agora, a Netflix resolveu fazer uma aposta, e eles chamaram um estúdio francês para poder fazer Arcane, que é uma série que, inclusive, também, o que aconteceu também, furou a bolha, a galera que nunca baixou LoL começou a assistir, por quê? Por causa da qualidade da animação. Mas essa pessoa não vai nem entender nada sobre a fidelidade. Ela não vai entender se o personagem é fiel ou não, porque ela nunca jogou LoL. Então, e mesmo se jogar LoL, às vezes a lore não é tão o gameplay do personagem não é suficiente pra você saber ali tanto da personalidade. Você tem ali os trejeitos, você tem, ah, esse aqui é mais estouradinho, esse aqui não, tal, esse aqui é o rei, tá, então ele provavelmente é mais centrado. Tem, e tem também as cinemáticas que a Riot lança de história, que você fica sabendo um pouquinho dos personagens ali. Só que o que eles fizeram em relação à personagem chamada Jinx, a construção da personagem, como foi mostrada na série, junto com a irmã dela, com a Vi, é uma coisa assim que é muito bem feita, independente de videogame, gente. Ah, mas é animação, é videogame, deve ser... Não, não. Primeiro que a série é mais 18, já começa por aí. A série, a indicação dela é pra mais 18 anos, é muito tem muita violência, mas não violência gratuita, usada da forma correta. Se eu não me engano, é mais 18 ou mais 16, tá? Alguém me corrige aí depois, mas eu acho que é mais 18. É, tem violência aplicada da forma correta, fala de luta de classes de uma forma muito clara, mas ao mesmo tempo sem deixar isso entrar no caminho do entretenimento e da parte visual. Tá bem claro o texto ali, dividido das regiões de Piltover ali, e aí, pô, quanto mais vai descendo, você tem os personagens que são mais do subúrbio, ali nem diria subúrbio, são das favelas ali, né, que são aquela parada de cyberpunk, sabe? Não é cyberpunk...
João, só pra desculpa te interromper, que você pediu pra ver, é classificação mínima 13 anos.
13? Ah, então, pô, eu viajei completamente, mas tem violência, é bem violenta, sabe? Tem sangue,
inclusive violência emocional.
É, pois é, tem bastante morte, tem um montão de coisa errada. Mas enfim, coisa errada não, né? Usada da maneira correta aí.
É que o jovem de hoje...
Sim, sim. Mas dá pra fazer muita... Mas é verdade, dá pra fazer muita coisa violenta com PG-13. Por exemplo, sim. O Nolan, o do Batman lá, que ele enfia o lápis na cabeça do... É PG-13 também, então
assim... É, se não mostrar sangue, você já muda.
Não é, tem sangue na série também. Inclusive, a primeira cena de luta, você sente o impacto de cada golpe da Vi ali. Então, assim, eu recomendo muito que você assista essa série. Mesmo se você tenha... Você pode até ter preconceito com o LoL. Falar, cara, LoL é um jogo idiota, não quer jogar. Assiste, porque o negócio, além de ser muito bem feito... É, tem uma história muito bacana, a animação é muito bem feita também. Então, vamos lá, fidelidade. Pra mim, é fiel ao jogo até onde precisa ser, porque não precisaria ser fiel ao MOBA, porque o MOBA não exige fidelidade, porque ele mesmo quebra regras de personagens que ele fundamentou ali. Você pega o Overwatch, por exemplo, tem toda uma história ali bonitinha, na hora de jogar, meu irmão, não tem nada a ver a história. Então, não precisa, mas é fiel em relação a como os personagens se comportam e... visual, e inclusive as habilidades que eles usam. Formato, pra mim, pô, mesma coisa do Castlevania aí, formato de série pra mim funciona. Aqui poderia funcionar um filme, poderia funcionar uma série, porque é um MOBA, dá muita liberdade. E liberdade criativa, eu achei legal, mas eles tinham, agora que recentemente aí a Riot reorganizou aí a lore dos personagens, eles tinham também um direcionamento que a Riot deu para esses personagens, então eles também seguiram e mudaram algumas coisas ali. Então tô ansioso pela segunda temporada. Eu não sei se vocês assistiram Arcane ou se vocês já conheciam alguma coisa desses personagens, já tinham jogado LoL. Fui curioso sempre para saber a opinião de gente que nunca viu nada de LoL sobre a série.
Eu nunca joguei LoL, nunca é muito forte, né? Mas eu joguei o de celular. Né? Então, óbvio que todo mundo testa para ver o que é esse negócio, né? Então eu testei há muitos anos atrás para ver o que era. Eu joguei bastante Heroes of the Storm, inclusive, tá? Então tá aí. Joguei bastante Heroes of the Storm.
Mas esse é do Warcraft.
Esse é do Warcraft. Isso, é da Blizzard.
Legends of Runeterra, não?
Legends of Runeterra.
Que é muito bom também para quem gosta.
É, exatamente. Então, assim, mas quase... Então, assim, conhecimento que eu tenho de lore, de LoL e tudo mais, era muito nula. Eu fui assistir a série porque tava super recomendado e tal, e eu tava curioso pra ver. E eu não tenho essa parada de tipo, ah, mas pertence a um mundo de um jogo que eu não gosto, ou um mundo de um livro que eu não leio. Enfim, eu não tenho essa. Se a série é boa, eu vou assistir. Se o filme é bom, eu vou assistir, não me importo. Não me importo com isso, entendeu? Eu me surpreendi positivamente pela qualidade absurda que eles implicaram na série, né? E assim, eu não sabia até que ponto era fidelizado ou não e tudo mais, mas até ali, meu amigo, eu tava comprado pelo que eu tava vendo. Porra, personagem Jinx muito bem trabalhada, né, a Vi também, enfim, todos os personagens que foram me aparecendo ali, de plano central, vilão muito bem construído também, tudo mais. Todo mundo foi muito bem trabalhado, deu você tempo de tela necessário, teve a sua construção, todos os personagens que realmente importavam, né? E os que não era para aparecer, do tipo, pô, vamos fazer aparecer aqui todo o cast de LOL na primeira temporada só para, né, fazer só quero service, né? Não teve.
Não tem necessidade, não é isso que eles estavam buscando ali, né?
Exatamente. Essa é a diferença. Eles não estavam fazendo sou fã, quero service. Eles estavam fazendo exatamente um trabalho
porque, assim,
de vamos qualidade.
Vamos contar uma boa história. Exato. Que não precisa abranger todos os mundos, todos os personagens de LOL. Tem uma boa
uma hora história. Mais cedo aqui. Pode aparecer, mas pode até aparecer. Mas também não precisa. Entendeu? Óbvio, eu estou falando na qualidade de uma pessoa que não é fã da franquia, não sou uma fã da franquia, acho incrível os personagens, achei incrível, mas não sou o maior fã da franquia, então, assim, se vai aparecer ou não um personagem que é mega importante pra galera que joga e tudo mais, pô, pra mim não vai fazer diferença, e pode ser que pro fã mesmo, por exemplo, pro João, pode ser que vai fazer diferença, pra mim não vai fazer, né? Então eu tô falando isso na qualidade de uma pessoa que não é, né? Mas eu achei incrível o trabalho que fizeram com Arcane, cara. E eu tô muito, muito, muito na vibe de assistir a segunda temporada. Eu quero muito assistir, né? Já deve estar anunciado pra esse ano, inclusive, né, João?
Não tenho certeza se é.
Eu acho que era pra esse ano.
2025. Não tenho certeza. Eu sei que ia demorar pra vir.
Se demorar, não é um problema também, não, cara. Desde que fique bom, pode demorar.
Sim. Cara, eu já conversei isso com o João várias vezes, assim, eu fico botando pilha aqui, né, fico reclamando de LOL e tal, logicamente que eu não acho, existe uma grande diferença entre você achar uma coisa ruim e entre você saber que aquela coisa não é pra você, você não é o público daquilo ali, é o caso de LOL, tá? Eu jamais posso dizer que LOL é ruim, vendo o tamanho que esse jogo é, da fanbase dele, dos produtos em torno dele, então eu não posso dizer que LOL é ruim. Mas LOL não é pra mim, sabe? Não é a pegada de jogo que eu curto. É muito jovem, muita gente, muito colorido, muita vozinha. Eu não gosto.
Muito poderzinho então, ao mesmo
muito
tempo.
Muito poderzinho. Né? Então, assim, tentei, baixei, instalei. Falei, nossa, porra, tô velho pra isso aqui. Não, então, assim, não foi por falta de tentativa. Eu tentei 3 vezes. Falei, não, realmente não é. Tô passando nervoso. Então, não é o que eu quero fazer. Arcane é fantástico, porque, vamos lá, né, fidelidade, como eu não sou um grande jogador de LoL, eu tô nessa também que eu não consigo entender muito, mas pelo visual ali dos personagens, sabe, das bonecas, as armas, eu vi que eles tentaram dar explicação para poderes que eles usam no jogo, aquela coisa lá dos cristais, aquilo tudo, eles transportaram aquilo para a história da animação. Então, acho que do ponto de vista da fidelidade, em um jogo onde a lore é completamente aberta, né, eu acho que isso funciona muito bem. Do ponto de vista de formato, cara, que animação fantástica. É uma das coisas mais bonitas que eu vi no ano de lançamento. Assim, né? Eu assisti ele durante a pandemia e eu falei, nossa, que animação fantástica, cara. Ele é um 3D aquarelado, sabe? Ele tem um cel shading que emula um efeito de aquarela. Que coisa linda é aquilo ali, cara. Uns planos que parecem ser realmente pintados à mão. É fantástico. Então, é o caso de Castlevania. Se você faz aquilo ali em live action, ia ser fundo verde e boneco em CGI pra tudo, porque não tem condição de você usar aquele mundo cyberpunk fantasioso com elementos de fantasia medieval.
É mais steampunk, né?
Steampunk e tal. Mas ele mistura um pouco de tudo, João. Então, é difícil você usar aquilo sem ficar extremamente artificial em live action.
Exatamente. Né? E assim, nas próximas temporadas, o que pode acontecer, antes de você concluir, é uma coisa que eles vão ter que saber fazer com muita parcimônia. Se eles forem unir todos os universos de LoL, porque você, LoL é meio que, universo que eu falo assim, os núcleos, né, onde estão os reinos, etc. Você tem um lugar que é super steampunk, você tem uma galera que, se você for pra lá, é parecido com Warcraft, é todo medieval, aquele... Então, assim, vai ser um desafio interessante ver se eles vão querer fazer isso, e como o Marcelo disse, assim, eu vou achar, talvez, até mais legal se eles pegarem e falar, a gente só vai contar essa história dessa galera aqui. Não precisa, sabe, a gente vai fazer 3 temporadas falando dessa galera aqui. Depois, se vocês gostarem, a gente faz mais 3 falando da outra galera, sabe?
Eu ia falar exatamente isso, que do ponto de vista da liberdade criativa, a série acerta muito, porque LOL tem quantos personagens em LOL? Uma porrada.
É mais de 100 e não para de lançar, né?
Que é, e assim, você, João, você... Eu fico olhando a partida de LoL, às vezes, assim, quando aparece e tal. Sei lá, tem um cavaleiro medieval, sabe, com uma armadura templária. E no mesmo grupo dele, sei lá, tem um boneco que é uma banana, tem um macaco, tem um robô, tem uma bruxa, tem um vampiro. Porra!
Mas tirando falando a banana... De LoL ou Overwatch? Porque Overwatch é assim também. Tem um macaco,
tirando a banana, tudo isso tem. Tirando a banana, tudo isso que você falou aí tem. Se não tiver uma skin de banana, hein?
Deve ter uma skin de banana aí em algum lugar, irmão. Deve
então,
ter.
Assim, se você tenta fazer uma história verossímil, né? Pra englobar isso tudo, meu amigo, você tem que tomar pelo menos 3 doses de LSD pra tu poder assistir, porque nada vai fazer sentido. Então, você resume isso a um núcleo, como o João falou, foi fantástico. Pegaram personagens populares, né, pegaram o núcleo da história ali, e dali depois expande, se for o caso. Então, cara, Arcane, pra mim, é uma das coisas mais legais de LoL, até mais do que o próprio LoL.
Sendo bem sincero, tá legal que LoL.
Muito olha bem. Aí, isso é notícia, hein? É notícia.
Vai lá, Marcelo, e você, mais um exemplo aí pra nossa
rodada. Vamos lá, vou trazer aqui um exemplo, cara, não vou embromar muito não, que é o Dungeons and Dragons, né, que não é o Caverna do Dragão, mas sim o Honra Entre Ladrões, cara, que o filme lançado aí no ano passado, né, que no quesito fidelidade... Se você pegar o Grimório de Monstros, tá lá. E o Grimório de Personagens também tá lá, né? Sim. No formato filme, tá excelente, né? Excelente o filme. Porque ele condensou... É como se você pegasse um dia de uma aventura de RPG e transportasse um dia de uma jogatina de RPG, de mesa mesmo, e colocasse no cinema. Tá lá. O formato excelente também, né? E a liberdade criativa, né, de você colocar lá os efeitos de comédia, as referências, tal, tá tudo lá também, né? O filme é excelente, eu tava com medo, eu até lembro quando a gente fazia nas lives de quinta-feira, né, Thiago, que a gente falava, porra, vai lançar esse filme aí, olha a bomba vinda, hein, olha a bomba, né, e aí... Não foi, o filme é divertido, cara, o filme é muito bem feito, inclusive, né, os efeitos, sim, até, inclusive... Se você olhar nessa questão da fidelidade, que é o que eu acho que eu vou bater mais um ponto nisso, se você olhar a forma como os personagens se comportam, né, dentro das suas atribuições de guerreiro, de ladino, enfim, o que for ali, se você prestar atenção, é exatamente as ações que estão descritas no livro do jogador. São exatamente as ações, só que transportadas para um live action, obviamente, e tal. Então, a fidelidade tá nesses detalhes do filme, né? Os monstros, a propriedade dos monstros, sabe? É tudo, né? Que foi proposto para esse filme, tá uma fidelidade bem absurda, o que são os livros de D&D, né?
Eu concordo contigo, Marcelo. Eu tava nessa vibe também de estar com muito medo, né, dessa adaptação, principalmente levando em relação ao que a gente já teve de adaptação de filmes de Dungeons and Dragons, porque é assim, se você leva para um lado de uma aventura medieval épica, para você fazer um negócio bacana, você tem que fazer um negócio tipo O Senhor dos Anéis, nesse nível, né? Que ele te dá margem para você trabalhar, com várias raças, vários monstros, várias geografias, magia, então você pode trabalhar aquilo ali.
Como tudo... Que é o que, por exemplo, o Baldur's Gate fez.
Sim.
Desde o primeiro, ele pega uma parte da história de D&D e transforma nesse jogo, assim, exato, fazendo uma má comparação,
exato,
né, no caso.
Exato. Né? Ou você pode ir pro lado mais da aventura mas
aventura mesmo, no sentido literal da parada. Assim,
que é o que os filmes antigos fazem, que não dá muito certo. Eu tava com muito medo desse filme. Do ponto de vista da fidelidade, você consegue identificar todas as classes ali, né? O bardo, o bárbaro, né? O bárbaro, o guerreiro, o mago. Então você consegue ali, o druida, né? Então você identifica, tem essas piadinhas, você vê os monstros ali de acordo com a descrição deles dos livros. Então há uma fidelidade, sim. O formato, eu acho que funcionou. Uma série com uma pegada cômica, porque...
É o filme, né, no caso.
É, um filme. Foi uma coisa que a gente debateu aqui quando a gente gravou sobre Vox Machina.
O excelente também.
E o meu querido Márcio Fiorito, né, nosso colega, a gente gravou sobre Vox Machina. E a gente falou isso. Como a série ela equilibra bem comédia com ação, drama, terror... Porque numa partida de RPG, quando você senta com seus amigos, vai ter aquele momento super tenso, onde você está enfrentando ali os monstros e tal, o pessoal
tá morrendo, sei lá.
Mas vai ter sempre aquela piada interna que vai criar no grupo, que alguém vai fazer uma merda e aquilo vai virar uma zoeira e vai quebrar o extra-jogo, o meta-jogo, você vai dar risada e vai lembrar...
O mestre vai ficar preocupado.
Então... Existe a parte cômica também. Eu acho que funciona muito bem, cara. E a liberdade criativa é isso. Dungeons and Dragons, dá pra você botar os cabelos lutando contra dragão, contra vampiro, lobisomem, sabe?
Dá pra fazer um Castle Ravenloft aí, se quiser.
É muito rico. Funcionou bem.
E é isso que eu falo. Essa liberdade criativa, é bem como... Eu vou pegar até uma palavrinha-chave que você disse na sua análise do Arcane. Como é uma lore aberta, né, de... Porque não tem um meio de história. Dragons,
ele não tem, tipo assim...
Não tem um fim de nada. Você cria. Né? Então é meio que, tipo, é uma história de um DM contando aquela aventura. É exatamente isso. Essa diversão que você tem de um dia de jogo de RPG de mesa transportada para um filme. Né? É como se o diretor fosse o DM da partida e tá narrando os fatos ali acontecendo e tal. Então... Tudo casa, né, nesse filme do Dungeons and Dragons também, né? Que é exatamente o que não falhou nas versões antigas, né? Nas versões mais antigas. Que nesse, ele trouxe essa questão do ser uma partida mesmo, de ter a piada. Pô, e é sempre engraçado. Cara, eu não me lembro de ter jogado uma partida de RPG de mesa, seja ela qual for, que a gente não ter se cagado de rir no meio da partida, hein? Não me lembro, juro pra você.
Inclusive.
O Cyberpunk já jogou. Eu já joguei um monte de merda, cara. Eu não me lembro de não ter, sabe, ter um momento da partida, daquele dia que eu não tenha me mijado e rir no chão. Entendeu?
Inclusive, são justamente a maioria desses momentos que fica gravado, né? Que você vai lembrar 10 anos depois, você vai falar, pô, eu tava jogando um dia e fulano de tal fez tal coisa. E esse filme, inclusive. Ele mostra isso em diversos... Isso foi muito falado, mas eu vou frisar, porque ele mostra diversos, em vários momentos, soluções que só sairiam da cabeça daquele jogador que vai tentar espremer a régua até... De, tipo, tem uma hora que eles... É uma hora, uma sequência que eles têm que roubar um espelho, e aí ele fala, tá, mas se eu virar um micróbio e tiver... Aí fica raspando o negócio pra ter espaço pro Durida virar um bicho pequeno o suficiente pra entrar, e aí aquela fuga do Durida virando rato, virando...
É o cara que pegou o livro do jogador e destrinchou esta merda de uma forma que só ele sabe
onde
o limite da regra. O limite da regra ele sabe. Entendeu?
Inclusive eu tô aqui, eu comprei praticamente muita coisa de D&D agora, recentemente, porque vai parar de sair em português, né? Que merda, né?
É uma pena.
Eu estou jogando recentemente, Thiago e Marcelo, uma campanha de RPG que às vezes eu atualizo no Instagram e no Twitter com minhas filhas, uma de 7 anos e uma de 10.
Que irado!
As fichinhas delas. Inclusive a gente teve um acontecimento curioso, que a gente teve que fazer por ordem da minha esposa uma pausa de 2 semanas aí de jogar. É sempre, tudo que eu vou falar aqui é 100% verdade, tá?
Teve uma.
Eu não vou contar a história toda porque pra não ficar longo, mas teve uma NPC que era muito querida, né? Da aventura delas. E eu tô jogando RPG com elas, uma de 10 anos, outra de 7, jogando sério, assim. Se morrer, morreu, né?
Sim.
Você é o DM, né? Você é o DM.
Sou.
Ah, tá.
essa NPC morreu, de fato, no jogo. Morreu no dado, não tinha o que fazer. Uhum. E no, na hora ali não tinha... Porque no D&D tem, você tem 1 milhão de recursos pra poder... E assim, foi até as últimas consequências, eu como mestre liberando até algumas...
Aham, uhum, foi dando corda, né?
Tem hora que não dá jeito, cara. Que não dava, dado, não quer...
E eu queria também, quando eu vi que tava pra acontecer isso, eu poderia, como mestre, inventar uma solução milagrosa e trazer de volta. Só que eu vi uma oportunidade de ensinar uma lição ali. Tanto de, tipo assim, pra elas jogarem esse jogo cada vez mais pensando se elas vão entrar em combate ou não. Uhum. Então eu falei, cara, ela vai morrer e vai morrer, tá? É isso. E a minha filha mais nova, sem sacanagem, eu juro pra você, Thiago, ela chorou, assim, quase a noite toda.
Tadinha!
Mexe muito com... Cara, eu fiquei até triste, engraçado agora. Mexe muito com o lúdico da criança, assim.
Era uma
aventura só, era uma campanha, né? É uma campanha que a gente tá jogando. Uhum. Então ela ficou muito envolvida naquilo e ela se sentiu que falhou como jogador ali naquele momento e tal.
Tadinha!
Mas é assim, a lição foi ensinada. Aí depois que a lição foi ensinada...
Nossa, tough love total, hein?
É. Não, mas aí a minha esposa conversou comigo, eu falei com elas, isso não vai acontecer toda vez, mas vocês vão poder fazer uma quest aqui que eu tô criando pra pegar, tipo, um artefato mágico lá e que eu vou inventar e ela vai voltar. Mas não vou fazer isso de novo. Só pra galera não achar que eu traumatizo a criança e deixo... eu vou ter que criar a porra de uma quest, tá ligado? Pra elas fazerem, vai ser uma sessão inteira pra poder ressuscitar.
Ô, João, eu sou criança, gente. Eu tenho 7, 9 anos,
mas
caraca.
É muito bom. É educativo, tem que aprender. É isso aí, mas
aprender na marra aqui.
Fantástico, cara. Não, fantástico.
João, fantástico.
Eu acho verdade, foda, muito bom, eu acho cara, foda, porque... É você levar pra família, né, cara? Um negócio assim, uma diversão.
Porque eu fazia quando era criança, né? Porra, meu pai me deu o primeiro livro de RPG, que foi o AD&D.
Eu também tive o AD&D.
Nossa, AD&D.
Vinha com o CD.
Sim,
narrando as salas ali.
Tinha CD. Exatamente. Isso? Tinha o CD, tinha o mapa.
Tinha o CD.
Tinha os bonequinhos.
Caraca.
Esse aí que eu tive também, esse aí.
E as miniaturas, meu pai... as pistas prontas.
Prontas. Aí você podia criar ali, mas se você quisesse a aventura pronta, você tinha toda uma preparação. Uhum. Como meu pai fez isso comigo, né, com a minha rapaziada na época ali, eu falei, cara, chegou o momento de eu fazer com elas e elas estão se amarrando, esse negócio.
Pô, irado.
Queria só contar essa historinha aí que aconteceu. E quem quiser acompanhar isso, que a gente joga sexta-feira, eu não posto tudo, mas eu posto alguns momentos no Instagram. E é incrível como é que criança consegue tomar decisões que... Você entende
um adulto... Tem uma criatividade, né? Muito surpreendente.
Você entende um adulto que jogou muito RPG, que conseguiu explorar algumas coisas e pegar de calça riada como mestre. Mas uma criança que nunca jogou é super divertido.
É foda, cara. Pô, muito bom, cara. Muito bom
filme, hein, que você trouxe. Muito bom.
Muito bom. Esse filme é maravilhoso, tá? Perdi o medo total quando eu vi o filme. Quando começou o filme, assim, eu já perdi o medo. Fui entregue. E é um filme bem, bem bacana. Então, acho que nesses três quesitos que a gente definiu aqui, né? Eu acho que ele se encaixa e casa muito bem, tanto quanto o Double.
Muito bem, muito bem. Eu vou trazer mais um aqui, né, para essa rodada. Cara, virou um case da internet mundial, né? Isso e mostra como que o fã, ele, assim, ouvir o fã 100% não dá certo. Porque se você ouve só o fã, geralmente, né, não dá muito certo. Mas às vezes, ouvir o fã também é bom. E algo que poderia ter dado muito errado acabou se convertendo num dos maiores sucessos dos últimos anos, que é Sonic, cara. Sonic, assim, se você pegar pelo retrospecto, né, vamos lá. O Sonic teve lá o desenho animado, né, antiguinho, que passou e tal. O próprio Sonic, ele sofreu aí nos últimos anos, né? Você teve o Sonic de corrida. Eu nunca entendi porque o Sonic precisava de um carro de corrida se ele corria mais do que um carro, mas tudo bem. Você teve o Sonic de corrida, você teve o Sonic lobisomem, você teve todo tipo de Sonic, né? Os caras não conseguiram entrar ali, a SEGA, ela não conseguiu fazer com que a franquia do Sonic, durante um bom tempo, ela não tivesse a mesma vida longa que o Mario tem. Né, o Mario está aí desde sempre e sempre ele renova a jogabilidade, ele sempre se destaca alguma coisa. Mas nos últimos anos eles conseguiram acertar. Nós tivemos ali o Sonic Mania, né, que foi muito importante para a franquia, volta com jogabilidade 2D. Depois nós tivemos outros títulos também. E o filme do Sonic, quando foi anunciado, eu pensei, cara, isso vai ser uma merda, assim, né? Porque eles vão fazer o Sonic, a gente viu o Sonic feio, que inclusive aparece na animação do Tico e Teco, né? O Sonic com dente e tal, de gente.
Cara, muito, muito maravilhoso esse Sonic, na moral.
É, esquisitaço ali. E aí os fãs, não, tá uma merda, né? Então refaz. E é da Fox? É da Fox, não é?
É da Paramount.
Da Paramount. E aí isso. A Paramount, não, então beleza, a gente vai ouvir vocês, vai refazer e tal, ficou aquilo ali. Usando os nossos três critérios, tá? Sonic, fidelidade. Porra, é o Sonic, o bonequinho é o Sonic,
é muito Sonic.
É o Tails, é o
Ele
Tails.
Corre, tem é azul, porque é da tem SEGA. Você sabe que ele é azul por causa do logo da SEGA?
É?
É. Caralho, agora que tu falou, é o mesmo tom mesmo.
É, faz sentido.
Ele então, é azul assim, por conta. Mas é oficial, ele é azul por conta da logo da SEGA.
Mesmo os elementos, quando você pensa, né, quando foi anunciado o Jim Carrey de Robotnik, todo mundo ficou tipo, porra, não vai dar certo, tem que ser, sei lá, um cara baixinho, gordinho, chamou Danny DeVito e tal. E a galera se prende muito no estereótipo físico. E aí vem o Jim Carrey, que é um puta ator. Tá? O Jim Carrey é um cara... Ah, ele só faz comédia. Cara, Jim Carrey é um ator fantástico. É. Então, ele vem com todos os trejeitos e as caretas e o bigode e a roupa. Quando ele bota ali, ele só não é gordão. Fora isso, é o Robotnik ali escrachado, sabe? Fazendo as caras e bocas que ele faz e tal. Ganhou, tomou a cena de uma maneira assim que a criançada adorava ele. Você via a molecada, é Robotnik, então... Tem fidelidade, sabe? A história do Sonic, assim como a história do próprio Mario, cara, foda-se, cara, é um um porco-espinho mágico. Que
a esmeralda ali tem que pegar e é isso.
É isso, então...
É isso.
Criou-se, né, o mundo do Sonic, a coisa do portal que ele vem pro nosso mundo, e aí é quando entra a parte de formato, que você misturar animação com live action, né, que a gente vê lá em Roger Rabbit e Space Jam e tal, isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, né, pode não casar, pode não funcionar. Aqui, mais uma vez, funcionou muito bem, né, você sente que tem uma química, você consegue acreditar que tem um boneco azul ali interagindo com aquelas pessoas, então esse formato funcionou, é um filme que você, ele não é curto, mas você não sente o tempo passar assistindo, tanto Sonic 1 como Sonic 2. É extremamente divertido. E essa liberdade criativa, eles conseguiram encaixar tudo, velho. Tem o robôzão do Robotnik gigante como boss. É, tem o Knuckles, tem o Tails, tem o Sonic usando os poderzinhos ali, né, fazendo looping nos prédios e tal. Tem o aviãozinho do Tails. Cara... Assim, é impressionante o que a Paramount e a SEGA conseguiram fazer de, e eu sei que eu já repeti isso aqui em outros programas, de conseguir fazer o Sonic, que é um personagem mascote dos anos 90, de consoles, de videogames ali, conseguir uma vida extra por causa do filme. Ah, Thiago, então quer dizer que o Sonic não tem jogos bons hoje? Não, tem. Mas o Sonic hoje, ele tem um alcance midiático que ele tem, de você entrar numa loja de roupa, numa Riachuelo, numa C&A e ter camisa do Sonic, por causa do filme. De você ir numa Vivian Festas e ter lá o kit completo pra festa infantil.
Agora tu falou muito
por
verdade,
causa do
hein,
filme.
Cara. É muito verdade isso aí.
Até 5 anos atrás, você jamais teria isso. É. Jamais.
Mas a SEGA soube aproveitar muito bem essa questão do Sonic em outras mídias. Né, porque tava num momento decadente dos jogos, né? Realmente tava muito ruim, não, tirando Sonic, um jogo
até,
a outro, né?
Ele até se deu bem, Marcelo, em outras mídias. Tem o quadrinho do Sonic, tem as animações.
Então, mas isso que eu tô falando, as animações e tal. E aí o filme só deu aquela revigorada, assim, né, na marca.
Nesse nível
tão relevante
de investimento, hoje, né? Como são os filmes da Paramount, é surreal, cara. É surreal.
Não, surreal. Não, e é um filme bom demais, cara. É um filme super divertido. Eu acho que foi aquele medo de ter, tipo, putz, ele vai misturar mundo real com o Sonic, não sei o quê. E ficou divertido, cara.
Ele teve um orçamento ali em torno de 90 milhões, tá, de dólares.
Barato até. Bem barato.
Ele faturou 320, cara.
Tá bom, mas que dobrou, é já começou bom. A ganhar dinheiro, né? Então, é, 320, é triplicou. Pô, tá ainda ótimo. Triplicou, tá ótimo, dá. Sim, e assim, sim. Esse filme, como o Thiago falou, isso foi uma observação muito legal, que, inclusive, qual era a parada, né? O Sonic renovou o público, inclusive, com crianças. Eu lembro que a minha filha viu primeiro que eu, os dois filmes do Sonic, porque a gente tem um grupinho de amigos dela do colégio, a mais velha, né? Que aí os pais meio que se revezam, às vezes, pra levar no cinema, aquele negócio, né? E aí ela foi ver no cinema antes de mim, voltou pra casa falando maneiraço, e se eu tinha alguma coisa, que pô, gostei do Sonic e tal, se eu tinha algum lugar pra jogar o Sonic aqui. E aí eu peguei, não tinha no Xbox, eu acho que não tinha nenhum jogo do Sonic, eu peguei um aparelho que eu tenho aqui, que tem vários jogos, né, aquele esquema que a gente sabe de Jack Sparrow, e botei pra ela conhecer e tal. Então, assim, renovou o interesse até de criança, da molecada, né? Que é que vai comprar o caderno do Sonic, vai comprar a caminha. A gente até pode comprar, tudo bem. A gente,
sim, mas, assim, sim.
O Sonic é um produto que foi feito na época pra criança, né? Então,
sim. Você tá vendo as suas filhas curtindo um negócio que você curtia na idade delas, João. Quantos personagens hoje em dia podem gozar desse sucesso mercadológico que o Sonic consegue em duas gerações?
Exatamente.
Quantos? Pois é. E a gente tem exemplos aí, tem Tartaruga Ninja, tá até indo bem, beleza. Você tem os personagens da Disney. Tá, tudo bem, mas Disney é uma parada assim, muito lúdica, que nunca saiu de moda. Mickey, Patutu, não conta. Mas sei lá, pega He-Man, Thundercats.
Não, nem sabe nem o que é. Não sabe nem o que é.
Até anime, se você bota um Dragon Ball Z e um Dragon Ball Super pra um moleque assistir hoje, talvez ele ache o Dragon Ball Z ruim.
Sim, sim.
Porque é outra linguagem, é outra dinâmica, sabe? É bem diferente. Então, o que o Sonic consegue hoje, dele ser essa explosão de sucesso com a molecada de hoje, como foi na nossa época...
Nesse momento se dá o filme, sim. Com certeza.
E vai sair série agora também, né? Vai ser a série do Knuckles.
É, tem o Keanu Reeves.
É
também,
verdade,
vai fazer o... Parece que o Keanu Reeves vai fazer a voz de um...
Ele é o Shadow.
Shadow, né? Então, porra, tá... E o negócio tá vivo. Tipo assim, não foi um filme só que rolou, não. Continuou, né?
Continuou. Eles ouviram, né? Eu acho que a parte mais fundamental para o sucesso do filme, eles ouviram os fãs, né? Talvez eles não mudaram um pio da história. A história poderia ser a mesma, com o Sonic feio, né, e tudo mais. Talvez ele não tivesse mudado. Talvez mudou, não sei. Não temos esse detalhe de bastidor. Mas eles ouviram os fãs. E foi fundamental essa troca, né, entre os fãs e os produtores do filme. Né, e essa troca do personagem, né, foi fundamental essa conversa, porque serviu tanto para o fã comprar o filme, né, quanto para a venda do filme para o fã. Né?
Exatamente.
Eu acho que a gente embarcou muito no filme. Né, e óbvio, porque o filme é divertido, né, não tem como negar que ele não é, né, mas eu acho que isso, essa troca foi muito fundamental. Né?
Eu acho, inclusive, que eles não devem ter feito nenhuma alteração de história, porque quando você vai fazer esse personagem visual ali, você já tá no finalzinho da produção, né?
Já
tá pronto. Mas o que você falou é muito importante, porque mesmo... E foi legal o filme, tá? Foi legal. O primeiro filme a gente foi ver e gostou. Mas mesmo que o filme tivesse sido um pouco pior, assim, não vou falar se fosse uma bomba, tá bom. Mas se o filme fosse um pouco pior... Cara, a gente ia pra lá meio que até desarmado no cinema. Falar, cara, os caras escutaram a gente, pelo menos, tá ligado?
Sim, com certeza.
Vamos lá,
certeza.
Tá de boa, vamos abraçar.
A gente foi de coração aberto, querendo abraçar o filme.
Coração aberto, era essa palavra que eu tava procurando.
Não, mas que bom, né? Que bom que eles ouviram os fãs. Porque imagina aquele Sonic com dente, cara. Não, e aquele olho trincado numa festa infantil, cara.
Não, hoje a gente faz piada achando ele maneiríssimo. Mas se ele tivesse sido... Se o filme tivesse sido lançado assim, meu amigo...
Já nasceu cult, o Sonic fez.
Já nasceu cult, exatamente.
Vamos para uma última rodada então, Joãozinho, e você, mais um título.
Vamos lá, já que a gente falou de Sonic, eu acho que é óbvio que a gente falar do filme do Mario, né, cara, que eu acho eu sou uma criança da SEGA, né, a gente não tinha muito como escolher na época.
Ceguista,
Obrigado que tu é da Nintendo, que é um abraço aí pro meu mano JP lá da UAPCast também, é da SEGA.
Aí, mas, assim, pronto.
Vou falar a verdade mesmo, assim, eu fui da SEGA, Eu tive até o Sega Saturno, tá ligado? Console que ninguém teve. Porque era o videogame que o teu pai te deu. Meu primeiro videogame era em Master System, depois foi... Pô, a Tectoy fazia um trabalho excelente aqui no Brasil de divulgação, questão de... Tinha um domínio maior de mercado aqui que em outros lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, Nintendo era sinônimo de videogame igual Bombril é pra palha de aço. Aqui no Brasil não foi assim, tinha competição. A Tectoy foi muito competente nesse
aspecto. Foi mesmo.
Então assim... eu, que nem a gente tava falando do filme do Sonic, gostei muito do filme do Sonic, mas o filme do Mario, pra mim, ele supera em todos os aspectos, se a gente for botar essa dualidade aí, mas que hoje nem existe mais esse negócio de Sonic versus Mario. Não, fica pra gente que é mais de um 30 mais. A molecada hoje curte os dois, até porque o Sonic tá lá no videogame da Nintendo, tá tudo bem. Mas o filme do Mario, se a gente for falar dos três quesitos aqui, fidelidade, formato e liberdade criativa, ele acerta em tudo. Sim, eu não consigo... Até em questão de duração, que às vezes o filme tá tão bom que tu não quer que acabe, mas ele acaba no tempo certinho. Ele não entrega pra gente tudo de bandeja. Se você não viu o filme, tudo bem, vamos falar. Não tem todos os personagens icônicos ali, tem coisa pra aparecer ainda, e ele te dá dicas que coisas podem aparecer. Ele, na questão de fidelidade, tá, ele começa ali, entre aspas, no mundo real, né? Ele começa ali em Nova York. E mais rapidamente, é só pra construir mas construir assim, a personalidade daqueles dois personagens que vão entrar, né, no filme, que é o Mario e o Luigi.
É pra dar aquela referência da série antiga, né, que tinha mistura de desenho com live action, que o live action, ele se passava em Nova York, né?
Sim, então, eu não sabia disso.
Então, aí eles fizeram essa... o Mario... Né, essa parte do Mario no mundo real se passar em Nova York, por isso também.
Legal.
E, além disso, tem a referência do Super Mario Odyssey, da fase lá do New Donkey City.
Isso, eu tô ligado.
E aí tem que a Pauline é a prefeita, né, e tudo mais, então tem essa questão. E essa cidade é baseada em Nova York. Né?
Sim, então, legal.
Por isso que tem essa...
Esse início do filme
passa ainda, assim, né?
Além de servir como base para a construção dos personagens, ainda tem esses detalhes que você falou aí que eu não sabia, o que é bem legal. Eu não sei se nenhuma dessas obras abordaram o fato que eles trouxeram pro filme, que eu achei super legal, que é o fato do Mario não gostar de cogumelo. Então ele tá comendo ali o macarrãozinho e ele vai tirando os cogumelos, que é, pra mim, aquele momento ali, eu falei, cara... eu já estava entregue nos trailers. Naquele momento eu só relaxei na cadeira e falei,
faz
o que quiser. se isso não existe em nenhuma outra obra, tá aí a liberdade criativa entrando como um temperozinho, excelente. Mas, assim, rapidamente eles tiram o Mario desse contexto dali do mundo real da gente, e ele volta no momento oportuno, quando ele termina o arco do personagem, e ele joga muito rápido e sem muita explicação, vai pro que interessa, né? Que é inserir o Mario nesse mundo fantástico e tudo mais. E aí o mundo, aí em questão de fidelidade ali, tá tudo. Tem hora que o filme fica em perspectiva 2D, como são os jogos. Tudo que você imaginar de Mario tá ali. Eu acho que já foi falado a exaustão dos detalhes do filme. Eu não preciso ficar aqui repetindo. Mas o que a gente preza quando a gente fala de fidelidade? É da essência, do que você parece realmente que tá naquele universo. Aquele universo tá sendo representado com respeito. Inclusive, eu queria dizer que eu acho que o que pode estar... E aí de formato e liberdade criativa, galera... também 100% pra mim acertar em tudo. O que eu só queria acrescentar e saber de vocês também, que obviamente vocês viram o filme e vão comentar aqui sobre isso, mas queria colocar um detalhe aqui, um questionamento, que é uma percepção que eu tenho. Eu sinto, tá, de todas essas obras que a gente falou, eu sinto que pessoas que de fato jogaram essas coisas por muito tempo estão chegando em todas as áreas da produção desse tipo de coisa. Você pega, por exemplo, o The Last of Us, usando como exemplo novamente, o showrunner que tinha feito o Chernobyl lá da HBO, ele era apaixonado pelo jogo. Então, assim, ele chamou gente que entendia do que estava fazendo ali. Então, quando você pega um filme do Mario, um filme do Last of Us, uma parada de Castlevania sendo bem feita, as chances de pessoas que jogaram esses jogos, ou outros jogos, ou videogame em geral, colocarem a mão naquele material ali para poder fazer, né, aquilo, respeitando, entendendo o que videogame é, o que tem que ir para tela, o que não tem, o que tem que adaptar, A gente, nós, jogadores de videogame crescidos ali nos anos 80, 90, estamos chegando nessas posições. Então, por isso que eu acho, né, dando assim até uma perspectiva geral desse tema, que é o título do podcast, um dos motivos que eu acho que isso está rolando, as coisas a gente está aprendendo a fazer melhor, Thiago, respondendo a pergunta geral do podcast, é que nós estamos chegando lá, né, nas posições de tomada de decisão, pessoas que nem a gente. Não sei se vocês, além de falar do filme, óbvio, né, queria que a opinião de vocês também, queria que vocês comentassem um pouco desse ponto, se vocês acham que isso está rolando também.
Vai lá, Thiago, vai lá, por favor, que aí finalizo aqui. Que aí eu depois até emendo no meu aqui.
Beleza, beleza. Cara, assim, a gente já falou de Mario, né, bastante, temos um programa aqui sobre isso. O Mario, ele levou exatamente... Que Mario? Ele levou exatamente 30 anos para dar certo uma adaptação, né, depois ali... E eu não massacro tanto o filme de 93, não, porque eram outros tempos, era uma outra...
Gente, é o filme da época, é isso.
Poderia ter sido melhor? Poderia, mas também se você for pensar na história do Mario que existia até aquele momento, os caras quiseram, sabe, transportar para uma outra proposta, não deu certo, mas aqui, cara... É a fidelidade, tudo que tem no Mario, cara, tem ali os bonequinhos,
tudo muito mais,
os power-ups, sabe, as fases ali, o castelo, a forma como aquele mundo do cogumelo é construído, né, com os cenários, o mapinha que aparece, o kart, a explicação porque tem o kart, então tudo funciona.
A parte da luta do Donkey Kong também, que é Smash Bros pra caramba.
Sim, não fazer um live action, fazer uma animação com essa estética meio Pixar, né, que é muito confortável pra quem assiste, né, porque você...
Talvez a Pixar não tivesse feito tão bem quanto a Imagination.
Da Imagination, né?
Mas você olha ali...
Imagination,
você
fala, caraca, Illumination, desculpa.
Parece Pixar, né? Ela tem uma carinha de animação Pixar que a muito empática com grande parte
do mundo. Demais com o Mario.
Casou demais com o Mario. Então, você acerta na fidelidade, você acerta no formato e você acerta na liberdade criativa, porque a história do Mario é qualquer coisa, cara. É o Bowser pegando a princesa, mas é o Mario correndo de kart, é o Mario médico, é o Mario que joga tênis, caralho, o Mario é qualquer coisa. Então, você criar um universo que pega vários elementozinhos ali, deu muito certo. Então, assim, a Nintendo levou 30 anos para acertar, acertaram demais, e eu só espero que agora eles façam isso com as outras... Com as Zelda outras franquias deles,
né? Ele faz um Zelda Studio Metroid, Ghibli aí. Imagina Zelda Studio Ghibli, copiando assim, o estilo do Studio Ghibli. Imagina.
Então... Já falei com o Thiagão, a gente já comentou isso várias vezes. Imagina o filme do Metroid com bem ficção científica
a
mesmo.
A pegada meio Alien, ele tava passando.
Meio Alien, né, e tal. Porque tem essa pegada. Principalmente os Metroid Prime, né, que você vê na perspectiva da Samus, né, e tudo mais. Agora, falando especificamente do filme do Mario, cara, eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar, né, do que foi dito, porque realmente é um filme espetacular, né, que respeitou muito a obra original, né, não é uma obra que tem uma lore muito profunda, nem nada disso, até porque cada jogo conta uma história, né, o Mario RPG conta uma, o Paper Mario conta outra, os jogos de plataforma contam... Então, assim... Cada jogo tem uma história diferente, né? Mas o pano de fundo de tudo tava lá, que é o Reino dos Cogumelos, tem a parte do kart, tem a parte do Smash Bros, tem o Donkey Kong, sabe? Tem a Princesa Peach, que... Cara, tudo... Tem a parte do Luigi's Mansion também, né? Sem o aspirador de pó, né? Mas tem lá a vibe do Luigi's Mansion tá lá, né? De terror e tudo mais. Então, assim, é um filme muito completo... Nesses três formatos, nesses três quesitos que a gente falou aqui, né? Mas acho que o ponto, a cerejinha do bolo para essa disputa Mario-Sonic é que o Mario tem seu próprio parque e o Sonic não. Deixo aqui um abraço.
Drop the mic, né?
Drop the mic aqui, ó.
Maravilhoso. Já puxa então a tua última referência aí, Marcelo.
Então vamos lá, vou puxar aqui a minha última, meus amigos, e eu vou continuar na Nintendo, né? Olha. E agora vamos falar aqui de Pokémon Detetive Pikachu, cara, que é um filme que até a minha esposa gostou muito de ter assistido. Ela foi no cinema comigo falando o seguinte.
Por que até a sua esposa?
Porque meu amor de vida, minha esposa, essa mulher maravilhosa que tá assistindo, provavelmente está assistindo agora com lágrimas nos olhos, eu tá elogiando ela aqui, tanto, né? Ela tem um pequeno defeito de não gostar de Pokémon. Opa.
Estou batendo palmas, Lívia. Nunca esteve errada, porque Pokémon é chato pra caralho essa porra.
Né? Mais do que LOL.
Eu gosto de jogar. Tem LOL de Pokémon, inclusive.
Tem LOL de Pokémon.
Cara, que morte assim, horrível.
Pokémon, eu compreendo a pessoa que não gosta. Não sei se é por causa disso que ela não gosta, mas Pokémon é rinha, né? É rinha de animal.
O desenho não é por isso, não.
Caralho. Mas vai lá, Marcelo, continue.
Então, eu sou extremamente apaixonado por Pokémon. Adoro Pokémon, né? E devo ter jogado todos os jogos de Pokémon que lançou, né? Os spin-offs, enfim, eu devo ter jogado quase, se eu não joguei tudo, eu joguei quase tudo. Então, assim, eu sou muito fã de Pokémon, né? Até do Scarlet Violet, que eu tenho muita crítica, eu gosto também, eu acho divertido. Ele tem seus pontos divertidos, mas é um jogo extremamente problemático, né? Mas enfim, não é o assunto. Mas o Detetive Pikachu, cara, eu acho que ele fez o melhor trabalho de poder transportar o que seria o mundo de Pokémon para a tela de cinema, porque ele não pegou nenhum, quer dizer, pegou a base do jogo Detetive Pikachu que existe, né? Inclusive já tem dois jogos, né? Foi um lançado recentemente pro Switch, que não é muito bom não, mas o primeiro jogo do 3DS pode pegar que é bom demais. Mas eu acho que ele focou em trazer para o cinema exatamente algo que as pessoas não esperavam, né? Que é trazer essa adaptação, né, do jogo Detetive Pikachu, né? E ele conseguiu manter a fidelidade de tudo, dos jogos, né, porque tem as batalhas, né, e tudo mais, da fidelidade dos golpes dos monstros, a Pokébola, o comportamento dos Pokémon no mundo, né, como se eles estivessem realmente ali existindo e tudo mais. O formato de filme foi excelente, né, eu acho que não precisava ser uma série, né? O filme tá excelente, né? Temos ali o Ryan Reynolds como Pikachu debochado e tal, muito bacana, viciado em café e tal, é muito legal. Eu gostei disso. E teve essa liberdade criativa, né, de ser esse treinador, né, que é ali, é o personagem do Justice, né? Esqueci o sobrenome dele, mas ele tá até em Dungeons and Dragons também, ele é o mago do Dungeons and Dragons, né, inclusive.
Sim, esse moleque é bom, pô. Esse moleque é ótimo.
É o Justice... Ai, caramba, esqueci o nome dele. Enfim, é Justice alguma coisa, o nome dele, né? E... o moleque é ótimo, ele é excelente. E aí ele é um treinador Pokémon frustrado, porque ele não consegue... A primeira cena dele, ele tentando capturar um Cubone, e ele não consegue. Porque ele é um treinador super frustrado, e aí ele vira, sei lá, detetive forense, enfim, né? O cara vai pra um outro ritmo de vida do que ser treinador Pokémon, que é a parada dos jogos mainline, né? Que é ser o treinador Pokémon, né? E a beleza do filme é essa. Você não tá ali adaptando os jogos mainline. Você tá trazendo uma parada totalmente surpresa, criando uma história super divertida de acompanhar, instigante, intrigante, e que vai de encontro para todos os públicos, fãs e não fãs. Que é a mesma coisa que o Arcane, né, conseguiu atingir. Fãs e não fãs da franquia, né? Obviamente que, assim, me desculpe, tá, o João, porque, mas se você botar na balança a popularidade de Pokémon com o League of Legends, eu acho que Pokémon tá um pouco acima. Não vou dizer que tá milhões de anos acima.
Acho que inclusive é a franquia mais lucrativa do mundo, se eu não me engano, Pokémon em relação
a... É uma das franquias mais lucrativas do mundo.
Não existe comparação, né, em relação a isso, né?
Pokémon não, mas é porque o League of Legends também tem ali o seu...
Mas se você tirar, bastante popular, né? Mas se você tirar um personagem de League of Legends, qualquer um, que seja o mais popular, e mostrar pra uma pessoa na rua e mostrar um Pikachu, a pessoa sabe o que é Pokémon. Esse é o nível de qualquer lugar do mundo.
É isso. É porque eu não gosto de respeitar o gosto das pessoas.
Pode crer.
Né? Eu já acabei aqui, quase, o Thiagão quase tá... me deu o RH, carteirada do RH, porque eu falei...
Você
tem noção, eu lembrei...
Double Dragon.
Rapidinho, antes de você continuar, eu lembrei que... Eu até postei isso e viralizou no Twitter que...
Uh-huh.
Foi depois da eleição que isso aconteceu, né? Aí eu fiz uma postagem assim... Na Globo News, sem sacanagem, na Globo News estava passando a notícia que o Ash tinha sido pela primeira vez campeão...
Campeão mundial. Isso.
E tava passando no Estúdio Wii, que é um programa que discute política, tá ligado?
Aí, exato. Tipo, tava lá.
Aí eu falei assim, finalmente, agora que a gente venceu, né, essa eleição, a gente pode tratar de coisas sérias aqui na Globo,
exatamente,
tá ligado?
Exatamente.
Esse é o nível de influência. É só pra...
De Pokémon, pra você... cara.
É o nível de influência de Pokémon, um negócio muito grande.
Exato, não. Pokémon é uma parada muito bizarra, né?
Em minha defesa... Né, eu tenho que dizer aqui, assim, antes de tudo, não posso comentar porque eu não assisti até hoje.
Eu também, infelizmente, não assisti, mas quero assistir, mas não assisti até hoje.
Assiste, ele tá no Max, cara. Ele tá lá na Max. Ele foi produzido pela Warner, né? Em parceria com a Warner, então é bem legal.
É, mas o pessoal fala que mesmo não gostando de Pokémon, a animação é bacana. Ele é meio animação ali,
sim,
com live
action. Sim, é bem divertido e tal. Então, acho que é uma boa forma de introdução. É uma boa forma de introdução.
Mas em minha defesa, eu não te dei carteirada do RH quando falou de Double Dragon. Acontece que você ia trazer Pokémon, eu teria elogiado o Double Dragon, porque eu acho que o Double Dragon não merece... tá numa mesma lista que Pokémon. Então, assim...
Só que isso, que
claro
isso.
Claro aqui.
Palavras pesadas. Tá aí o corte aí, ó.
Ah, tá aí, ó. Palavras foram ditas, hein? Olha aí.
Meninos, eu vou trazer pra última rodada um exemplo. Lá. Pode ser polêmico aqui, tá? Porque... Originalmente ele não é um jogo... Mas ele ganhou a popularidade pelo jogo e a adaptação da adaptação, que é a série, ela bebe muito mais do jogo do que da obra original. Do que eu tô falando? The Witcher. The Witcher da Netflix. A gente sabe que vai ter uma mudança drástica agora, né? O Henry Cavill saiu, vai entrar o irmão ali do Chris Hemsworth, né? Enfim. Eu sei que existem diversas reclamações sobre a série, enfim, mas é sucesso.
É o Liam Hemsworth.
Liam Hemsworth, né? Mas a série é sucesso, ela bate índices ótimos ali quando sai.
Na Netflix é super rentável.
Pra Netflix tem os eventos que eles fazem, então é uma produção que você vê que tem grana, tem investimento... Os figurinos, os cenários, as maquiagens, as coreografias, os efeitos. É uma grande produção deles. Então, assim, você pode até não gostar de uma coisa ou outra, mas é inegável que é um produto de certa qualidade. O livro, né? Ele é um livro sueco? Não, né? Ele é...
Polonês.
Polonês. Então, na Polônia, eu sei que é sucesso há muito tempo, vai... Talvez existam alguns ouvintes aqui que vão dizer que, ah, mas eu já tinha lido o livro original antes, nunca joguei o jogo, mas já conheci o livro. Cara, beleza, maneiro. Parabéns. Mas, pro mundo, The Witcher nasce com os jogos, não com os
exatamente.
Livros.
O próprio autor presenteou um presidente aí, não sei se foi dos Estados Unidos, não, foi o presidente da... Depois a galera pesquisa aí pra eu não falar, pode ser, eu posso errar... Aí nos personagens, mas isso aconteceu. Duas figuras de Estado, uma da Polônia e outra, se eu não me engano, dos Estados Unidos. O presente que o cara deu pra falar esse aqui é nosso país foi The Witcher 2, o jogo, não o livro. Entendeu? Então, assim, tá aí o nível, né?
E The Witcher 3, um dos jogos, assim, mais bem avaliados, né? Teve várias versões ali também.
Não, jogaço.
E aí, quando você imagina que você tem o livro, né? Por mais que exista uma descrição dos personagens no livro, o Geralt que a gente vê na série é o Geralt do jogo. As referências visuais são as referências do jogo. As batalhas, os momentos, as criaturas, a estética é do jogo. Ah, tem diferença da Ciri, uma boneca tem o peito maior, tem o peito menor, ela é ruiva, aquela é morena.
Ah, mas aí, cara, irmão, mas pelo aí, amor assim, de Deus também, né?
Ok, que seja, mas é uma adaptação que ela mescla o jogo e o livro. E nisso, do ponto de vista fidelidade, eu acho que ela faz isso muito bem. Tá? Como adaptação, The Witcher tem uma historiazinha ali que tem tanto o núcleo do Geralt, que poderia ser um monstro da semana, sabe? Acompanha as aventuras de Geralt, né, de Geraldo, passando pelo reino aqui, cada episódio ele vai matar um monstro diferente, cada vila que ele
for. Pra ele ser mercenário, faria até sentido.
Faz sentido, sabe? Dá pra ser tipo um mandaloriano. Mandaloriano dá pra você fazer 300 temporadas. É ele recebendo contratos e fazendo... Mas assim, seria muito... muito simplório se fosse só isso. Então tem as aventuras do Geralt, independente solo, né, ou ele em duplo ali, enfim. Mas você tem o plot total, que é a questão dos elfos, a questão ali do Game of Thrones que tá rolando, né, dos reinos brigando. Então, trazer isso para uma série de episódios longos, né? Inclusive, essa última temporada tem episódio de quase 2 horas.
Sim.
A Netflix, acho que ela acerta muito nisso. E essa liberdade criativa, cara, de você mesclar as coisas. Né? Uhum. Eu sei que a série ela vai ter um impacto muito forte com a série do Henry Cavill. Pela popularidade do cara. Né? A gente sabe que vai ter comparação. Não tem jeito.
Não adianta.
Ele era muito vocal sobre The Witcher, né? Ele falou que leu os livros, era fã dos games.
De videogame pra caralho.
E ele era mesmo, ele falava que ele dava pitaco, tipo, não,
sim,
vamos mudar isso aqui, muda ali e tal. Saiu meio brigado com os produtores ali, então tem essa parte chata, mas The Witcher como uma adaptação de um jogo barra livro, tinha tudo pra dar errado, porque você tem duas fontes principais, né, que é o jogo e o livro, mas que elas não competem entre si, ambas se retroalimentam, porque o livro, inclusive, passou a ser publicado em outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, depois do jogo, com edições especiais, versões de luxo, enfim, e a série, ela também segue por esse caminho, ela não é dependente do jogo e do livro, ela consegue caminhar com as próprias pernas, inclusive tem animações, né, tem outras coisas de Witcher fora a série principal também. A Netflix transformou isso numa franquia audiovisual, não somente jogo e livro. Então acho que The Witcher, cara, a pessoa gostando ou não, tendo ressalvas ou não, não dá pra dizer que deu errado, deu muito certo.
Não, concordo demais. Eu só não trouxe num dos meus exemplos do The Witcher, né? Porque a produção da série fez questão de dizer, olha, essa série é baseada nos livros, nos contos dos livros, né, e tudo mais. Mas de fato, cara, não tem como. Não
dá pra descolar.
Não dá pra descolar, porque, cara, visualmente é muito mais o jogo do que o livro, cara. É muito mais o jogo. Eu confesso que eu não li os livros, né? Nunca li os livros de The Witcher, né? Mas joguei os jogos, joguei o 2 e o 3. O 3 eu destrinchei esse jogo. Porra, cara, que jogo fantástico, né? Tem plots e subplots e tem história principal. Cara, tem muita coisa. É muito completo, de fato, né? Mas a série, ela faz esse bom trabalho de talvez adaptar as duas mídias, uma de história e a outra parte visual, muito bem. Né? Teve seus problemas e tudo mais, ele não é uma série perfeita, né? Mas eu gosto muito do direcionamento da série, principalmente a escolha do Geralt, né? do Henry Cavill, né? E dos seus personagens em torno, dos atores que fazem os personagens e do momento que cada um aparece, né? É muito bem pensado, né, essas coisas, a Ciri, enfim, né? E aí é isso, então tudo que ele se propôs a fazer, de fazer essas adaptações e tudo mais, ele fez muito bem. Aí a galera fica reclamando porque a Ciri não tem peitão, isso aqui, porra, vai pra puta que pariu também, né? Aí é foda.
Isso aí foi aquilo que eu quis tirar logo no início, sabe? Esse tipo de coisa não vale mais a pena, galera, que o Thiago falou. Galera, não dá mais pra gente ficar perdendo tempo
ouvinte
da gente de gravação pra ficar falando de bobagem.
É só um imbecil mesmo que só quer sexualizar.
Eu faço um convite.
Foda-se.
Tá, su- surgindo vários canais do YouTube aí que só fazem isso, cara, não tem conteúdo, é reclamar desse tipo de coisa.
É só reclamar,
tem umas tags, né, que os caras usam, tipo lacrate, não sei o que e tal, que já é pra comunicar com o público, assim. Eu acho triste, cara, não pela opinião da pessoa em si, mas porque você tá criando uma cultura de público que é baseada no ódio, na raiva, cara.
Mano, e geralmente isso volta contra o criador, é só esperar. Eu já vi isso acontecer na internet muitas vezes.
Sabe, tipo pois assim, não tem nada construtivo, não tem um negócio que o cara fala assim, porra, não assisti isso
aqui. Não tem, não tem.
Sabe, tipo, o cara chegar e falar, galera, poxa, eu tô trazendo um conteúdo aqui de algo que eu assisti, que eu vi, que eu gostei, quero conversar. Não, é tudo
só
baseado
ódio.
No ódio, porque o ódio engaja, isso. O ódio dá grana, dá retorno, dá dinheiro, dá público, dá números. Você quer engajar na internet? Lida com ódio. Lida com raiva, lida com crítica ferrenha, sabe? Cria um personagem assim, escrotão, histérico. Cara, você vai bombar.
É desde o início da internet, né? O próprio Felipe Neto, ele ficou famoso, que é um cara que hoje em dia é progressista, mas que lá no início ele ficou famoso por criar um personagem que ele dizia que era um personagem completamente reacionário, que reclamava de tudo, né? Os vídeos dele
eram reclamação.
Agora, então, é o tipo de coisa que você quer como produtor de conteúdo? É ficar preso nisso pra sempre? Porque é o que o João falou. Vai chegar uma hora, talvez você vai amadurecer, ou você vai perceber que
isso aí.
Aquilo não não te sustenta mais, você vai querer
não faz sentido mais pra você.
E o seu público não vai querer, ele quer o seu ódio, ele quer a sua raiva, ele quer que você
de
lacração, ele quer que você distorça as coisas. E eu não tô dizendo aqui que os conteúdos são imunes à crítica, não.
Não, nem um pouco.
Nenhum conteúdo é imune à crítica, nenhum. Você pode apontar e falar, olha, aqui mesmo hoje, a gente teve coisas aqui que a gente falou que um gostou, o outro não gostou muito, mas cada um com seu argumento. Tá,
mas é um jeito de fazer a crítica.
Agora,
é
um tem o cara que ele vai trabalhar só do ponto pejorativo.
O que você está criticando é muito importante, e o jeito que você está criticando também é muito importante.
É triste, então, cara. Eu acho triste, João, que às vezes eu até me pergunto se o cara realmente acredita naquilo que ele tá falando, sabe?
Em alguns momentos eu tenho certeza que não. Que nem da última polêmica que pra gente mudar de assunto do X-Men, onde eu vi uns vídeos dos caras falando que X-Men nunca foi sobre preconceito e tal. Assim, tu vê que... Ou o cara...
Formado demais.
Eu tô falando sério, tá? Eu tô falando sério, isso aconteceu. E é um canal que tá ficando até famoso, essa é a tristeza. Mas enfim, não vou citar nome aqui.
Não, vamos dar esse palco pra esse maluco.
Eu tendo a acreditar que esse cara tem inteligência suficiente se ele... De três uma. Ou ele assistiu... Porque se ele assistiu, ele não tem como não entender que é sobre preconceito, não tem, que é dito várias vezes empiricamente ali, tal, até. Ou ele não viu. Então eu tô confiando aqui na inteligência do cara, ou tô colocando ele que ele não viu e tá querendo fazer um vídeo só pra pegar visualização.
Porque o que é muito mais provável, inclusive.
Muito mais provável. Ou ele não acredita no que ele tá falando, ou então ele é muito burro, né? Ou então ele é muito mais burro num nível que tem que, sei lá,
você tem que repensar, né?
Até o cachorro concordou aí, ó.
Até todo o dog mundo, aí.
Todo mundo que tá na internet tá brigando por espaço, por atenção, pra atender algoritmo. Cara, eu acho que assim, você pode usar estratégia, sabe? Eu uso aqui no canal pra cacete, eu uso clickbait, o João entrou no vídeo de X-Men aqui, por causa de um clickbait, depois me mandou mensagem, falou, porra, canalha, mas gostei.
Deu certo, deu certo. Agora.
Deu filho da mãe, agora, mas tá bom, espero, hein? Filho da mãe.
Não, então, eu espero, o último episódio que eu vi, eu marquei o Thiago no Twitter, falei, cadê a análise? Então, tipo assim, funcionou, fidelizou.
Faço meus vídeos de reação aqui com thumbnail de careta, fala, porque, cara, você tem que usar as estratégias mesmo, e é isso aí, gente, tá tudo certo, não tem... errado nisso aqui não, você tá na internet pra poder brigar.
Usar o sistema contra o sistema.
Exato,
irmão, é
isso. Agora existe uma linha que eu acho que depois que você cruza você tem que pensar, pô, você vai querer ficar, que isso te marca, tá? Isso marca muito. É daqui a 10 anos você vai tentar fazer outra coisa e você vai ser sempre conhecido pelo cara que fez aquilo, que falou aquilo, e você vai ficar escravo dessa galera pra sempre. E no dia que a sua opinião mudar, se você quiser elogiar alguma coisa, você será cobrado. Você será visto como traidor,
Pois é. Então, você viu até o próprio Felipe Neto que mudou o formato de conteúdo dele há muitos anos, não foi ontem, não foi há 2 anos. Foi tipo papo de, sei lá, mais de 6, 7 anos que ele não faz mais esse tipo de conteúdo. Até mais, né? Até mais.
Isso.
E até hoje cobrado por coisa que ele falou no passado.
Cara. Eu acho que isso rebaixa a crítica, Marcelo. Rebaixa a crítica, porque você... Ah, mas aí tem que ouvir o outro lado, tem que debater com os caras e tal. Mas, porra, aí tu vai ver os argumentos, cara. Tipo assim, não, porque você está sendo dominado pela Lacrolândia.
Um exemplo... Mas,
pô, pelo amor de Deus, você tem 40 anos, velho.
Tu tá se importando com isso. É, mas o exemplo mais clássico...
Filha da puta, tu tem 40 anos na cara, velho. Tu paga conta, tu tem um filho. Tu vai ficar nessa de... Não, porque os lacrolas, porque a Disney quer, porra, dominar o mundo. Vai se fuder, cara.
E pior, desabafa aí do Thiago. Mas sabe qual é o pior de tudo, Thiago?
Eu gosto do Thiago Pistola,
É bom, é bom. É
importante, cara.
É bom. Mas não, o que ele foi falando é verdade, sabe por quê? Inclusive, ele fica... O cara que faz esse tipo de coisa, ele fica, inclusive, entre aspas, impossibilitado de falar bem de uma coisa que é impossível de não gostar. Por exemplo, X-Men 97. Não tem como você assistir e não gostar. Só que por quê? Existem algumas questões ali que foram atualizadas, vamos botar, ou deixadas mais claras, ou então o público em geral, a gente em geral, começou a prestar mais atenção nesses assuntos porque a gente cresceu, porque como a gente gravou aqui um podcast sobre X-Men, essas questões sempre estiveram lá de forma clara. O cara sente que, como ele é refém do público dele, que ele tem que dizer que se tem personagem negro, se tem luta de classe, se tem algum discurso que fala sobre...
Tem mulher, se tem uma mulher.
Se tem mulher empoderada, ele tem que falar mal. Então, assim, o cara se furta até... Mano, não tem como tu assistir esse
filme 97 e achar triste.
Ruim. Mas ele vai ter que ser ruim.
Tem nerd que escolheu ser triste, porque ele vai pegar os pontos ali, ele vai seguir nisso. A mesma coisa acontece com o público que esse cara cria, que ele alimenta.
Exatamente.
Digo isso que às vezes acontece isso aqui no canal, né? Eu tenho feito aqui as análises de Shogun da série. Pô, tô muito feliz, eu tô tendo um retorno que eu não pensei que eu tivesse, assim, a galera tá reconhecendo e tal, e eu faço vídeos longos, tá? Eu faço vídeos de Shogun de 35, 40 minutos, elaborando passo a passo ali, porque eu gosto dos livros do James Clavell, li várias vezes, gosto dessa pegada histórica do Japão feudal, então eu tento fazer uma relação do que é real, do que é a ficção, o que é só o romance, o que pega do livro.
É um trabalho por trás ali, não é de orelhada.
Eu tento fazer, às vezes eu fico 40 minutos falando, e aí o cara pega um pontinho, porque de repente eu falei assim, não, tem uma personagem aqui que é feminina, né, que no livro ela não tem muito destaque, mas que na série a gente entende, porque como só tem duas personagens femininas na série inteira, eles vão dar um pouquinho mais de ênfase nela, né,
pra não ficar
muito apagada e tal. Eu falo uma porrada de coisa, o cara pega isso pra dizer, é foda, né, já é a lacração. Eu falo, caralho, bicho. Não. Eu tô 40 minutos falando aqui, eu peguei um ponto, você vai se agarrar nesse... É a única coisa relevante que você viu em tudo da série até agora pra falar, é isso?
É isso? Não, mas na cabeça dessa pessoa, na cabeça limitada dessa pessoa, é isso. Não pode ter mulher, não pode ter pessoas...
Caralho, cara!
Não pode ter pessoas pretas, não pode ter nada disso, não pode ter uma pessoa LGBTQIA+. Né, até me desculpe se não é mais a nomenclatura, né, se me perdoem, mas é isso, a galera se fixa tanto nesses pontos que esquece da própria de apreciar a obra pela obra.
Os caras já ficam infelizes por antecipação. Só pra gente fechar essa extra pauta aqui, que isso acontece muito, inclusive, com a adaptação de jogos, tá?
É isso.
Sim,
Quando
nasceu isso aí?
Quando é anunciado, tipo assim, ah, vai sair, sei lá, um novo Street Fighter. Aí, sei lá, vai sair pela Netflix, não sei, tal, pá, o diretor fulano de tal foi chamado, que é dessa série de sucesso, a escalação dos atores, aí mostra a galera lá com figurino e tal. Aí, mas tem que ver se vai ter a coxa da Chuli de volta.
Se a bunda da Chuli vai aparecer.
Tudo é woke, não sei. Velho.
Você assiste o filme, joga o jogo. O cara deve sentar pra ver o filme assim, ó. Ele senta, fala, tá, bota aí. Aí ele fica esperando acontecer alguma... Ele não tá prestando atenção, ele tá esperando acontecer
alguma coisa. Não, ele não aprecia. Ele não aprecia.
Ele quer pegar a picuinha. Ele quer pegar o ovo dele em ovo.
Ele tá vendo 40 minutos de negócio sem prestar atenção em nada. Aí aparece um personagem negro e fala uma coisa maneira, assim, pô, o cara vai fazer uma maldade com ele, ele dá um tapa na mão do cara e fala, pô, não faz isso comigo não, cara. Ah, pronto. Agora começou, é isso, o cara fica... Ele não consegue mais aproveitar.
É não sei o quê,
Maluco, só pra botar o prego no caixão, um jogo do Homem-Aranha 2, né, que saiu no ano passado, tem uma parte do jogo que o Peter, ele tá... E olha a frase, hein, olha a frase. E o Peter, ele tá lutando contra uns caras armados e tudo mais, e ele fala, eu acho que tinha que acabar com o clube de armas e criar um clube de elogios. Inclusive, eu vou fazer um elogio pra você. Você apanha muito bem.
Que é a coisa que o Homem-Aranha tipo, sempre fez, né? De fazer
sempre
piada
fez, essas campo. Piadas. E ele olha a piada com arma, né? Porque o tio Ben foi morto com uma arma, né? E tudo mais. E aí essa turma do mimizento aí, esses mimizentos de canal Red Pill Mimizento Nerd aí, foi reclamar porque... Tá, aí, ó a lacração. O Peter falando contra armas. O Peter Parker falando contra armas.
Tá todo fundamentado,
não, e o jogo,
né?
Todo e mesmo que fosse, mano, o jogo você vai condenar o jogo por causa disso. É disso.
Condenar o jogo. O cara condenou o jogo por conta disso e porque ele achou a Mary Jane do jogo feia.
É. Cara, vamos parar de perder tempo de falando desses caras, mano.
Vocês entenderam por que eu assim, entro nisso? Eu fico nervoso.
A gente fica
é por isso que eu evito.
Peraí, calma, Thiagão. Maracujina, bebe maracujina.
Acontece. Mas eu também fico puto, só que sabe o que eu faço agora lá no meu canal? Fazer um jabá no meu canal pessoal, que é no YouTube, é só botar João Vinícius LOL. Sem se tem um canal de esporte eletrônico, tem um canal que meu pessoal que é pequenininho, que eu fico postando. Eu gosto de pegar esses caras, eu faço react desses caras reclamando, e aí eu faço piada, mas eu também vou lá e boto um contraponto de forma séria em vários momentos.
Sim,
falo,
sim.
Isso aqui que ele tá falando. Quando beira o crime, eu nunca peguei ninguém falando crime na internet, sim. Já teve gente que falou, mas eu não fiz react. Mas quando beira o crime, eu falei, cara, se você começar a espalhar isso que esse cara aqui tá falando, isso aqui beira o crime. Dependendo do lugar, se tu pegar na baixada, se tu falar certas coisas que esses caras falam sobre empoderamento de negro, tu pode tomar uma coça na rua. Então, para de ficar ouvindo o que esses youtubers estão falando e tal. A gente, como criador de conteúdo também, às vezes a gente não pode se furtar de apontar porque esses caras estão fazendo e falar, isso tudo é bobagem. Existe uma responsabilidade pelo público que a gente cria. Por mais que a gente seja criador de conteúdo pequeno. A gente se silenciar em muitos momentos, não tô falando que é ser conivente. Tem muita gente que fala, se tu ficar em silêncio, tá sendo conivente. Depende do caso. Se você estiver presencialmente vendo um ataque, um racismo, você está sendo convivente se não fizer nada. Mas na internet.
Até porque o cara que dá opinião de tudo também, João, geralmente ele fala muita merda. Então, você tem que se poupar de algumas coisas.
Tem que se poupar. E não tem como a gente debater com todo mundo na internet, porque é o tempo todo mundo falando merda.
Mas porque nem todo mundo está preparado para debater, primeiro de tudo, né?
E muita gente pode estar ouvindo esse podcast aqui, se isso tudo for ao ar, nesse momento tá puto com a gente. Cara, a gente tá falando de boa aqui, entendeu? A gente não tá te ofendendo, você que tá aí, não. É só pra você refletir no que você escuta e como você trata as pessoas.
Desorientando, tem uma audiência qualificada.
Temos.
Acho que depois da eleição, quem tinha que... Pelo menos meu público, depois da eleição,
quem tinha que ficar, ficou. Quem não foi, é isso.
De vez em quando, eu pego uns comentários aí, eu vejo lá nas caixinhas com uma cara do Spotify, outro dia um cara lá no Deezer, né, falando... o conteúdo é bom, mas quando entra na lacração...
Porra...
E olha que eu chamo todo tipo de gente pra cá.
É verdade.
E no seu conteúdo no YouTube tem pouquíssimo, acho que nem tem. Os vídeos que eu vejo, eu não consigo enxergar a lacração.
O Thiago não faz, ele não fala, ele não vai...
Eu não entro.
Vai fazer porque ele não entra, porque ele tá se preservando, cara, é isso.
Eu não entro.
A saúde mental dele é muito mais importante nesse momento, cara, do que...
Porra, é foda.
Mas aí...
Porque quem compra a briga, meu amigo, vai ter um problema foda, é isso.
Eu tava tentando lembrar aqui... Transformers, o último Transformers. Eu comentei, teve um cara que falou assim, mas a lacração... Eu falei, não.
Porra, em Transformers,
não,
irmão.
Não. Não, cara.
Aí é inacreditável.
No Transformers.
Como diz o Alborguete, né? Cadê meu pau?
Caraca. Eu tô louco.
Cara, o programa foi pro outro lado. Vamos encerrar nossa.
Vambora.
Pra gente fechar. Tá? Eu ia pedir menções honrosas, mas eu vou fazer o contrário. Eu quero que cada um de vocês... O cachorro já opinou, porque o cachorro tá puto. Eu vou pedir pra cada um de vocês me dar um jogo que ainda não tem adaptação, que vocês gostariam de ver nesse nível que a gente falou. Tá? Pegando essa fórmula entre fidelidade, fiquei tão desnorteado.
Fidelidade, formato e liberdade
criativa. Fidelidade, formato e liberdade criativa. Pegando esses três critérios que a gente usou, que jogo vocês gostariam de ver adaptado que ainda não existe, João?
Cara, eu acho que existem algumas adaptações já em relação a desenho antigo e coisa assim, filme, eu não tenho certeza, mas eu até já falei aqui no cast um pouco antes, eu gostaria muito de ver. Eu tô confiando muito no que a Nintendo tá entregou em Mario, então eu gostaria muito de ver alguma outra coisa, assim como o Marcelo falou, acho que a resposta dele vai até ser parecida. Alguma outra coisa da Nintendo, e eu vou especificamente, que uma coisa que seria meu sonho é ver uma adaptação de, sei lá, se eles conseguissem fazer uma amálgama e pegar os pontos mais interessantes ali do Zelda The Breath of the Wild ou do Tears of the Kingdom e fazer alguma coisa meio Estúdio Ghibli, com aqueles campos vastos, assim, de desenho. Eu queria ver desenho, não queria ver live action. Ou então pode fazer uma animação um pouco mais infantil, fazendo referência na época que os bonequinhos do 64 eram meio tube, ali pode fazer um Ocarina of Time, ou então alguma coisa de Zelda que seja animada. Mas, assim, com a seriedade de um estúdio Ghibli, assim, traço, de repente, eu ficaria muito feliz de ver. E seria aquele negócio daquele filme que pode, botar 2 horas e meia aí com cenas de 20 minutos de contemplação do Link parado, olhando alguma coisa, assim, que eu ia comprar muito isso, tá ligado? Zelda, pra mim, foi o Tears of the Kingdom. Eu contei aqui no podcast que eu passei por uma condição de saúde bem grave, e o Tears of the Kingdom pra mim foi um jogo que eu joguei durante esse período, e eu já tinha jogado Breath of the Wild, e foi um negócio que eu me conectei de uma forma com Zelda agora que não tem mais caminho de volta, sabe? Eu fui jogar coisa de Zelda que eu não tinha jogado, e daqui pra frente eu tô junto com essa franquia, assim, pra sempre. Então, assim, eu sou você um cara que, se fizerem, levarem pro cinema e fizerem merda, eu vou ficar muito puto por isso. Mas, assim, falando sério, eu tô confiando demais na Nintendo pra qualquer coisa que ela faça daqui pra frente, depois desse filme do Mario.
É verdade.
E você, Marcelinho?
Vamos lá, eu ia comentar um jogo da Nintendo também, mas aí, pra não ficar uma coisa só nintendista, eu vou comentar aqui, cara, de... peraí. Eu ia pensar num jogo aqui, mas talvez não funcionasse pra alguma adaptação. Cara, Overwatch. Overwatch eu veria muito uma série de Overwatch. Porque a Blizzard já sabe fazer animação bem pra caramba. Se você pegar os curtas animados de Overwatch, do próprio Overwatch mesmo, já tem ali o material muito pronto pra você fazer já uma baita série no nível de Arcane, cara, se quiser. Então, Overwatch, eu super... eu super compraria fácil uma série de Overwatch, né? Porque tem uma lore muito maneira. Eu adoro Overwatch, eu sou um fã da franquia, né? E eu veria super uma animação estilo Arcane em Overwatch, cara. Eu acho que cabe muito, inclusive, né?
Lore excelente, personagens carismáticos, pois animações que já foram feitas, que são, a galera se amarra, tá tudo aí.
O que estraga é
o jogo. O jogo é muito bom.
O jogo é bom.
Vai. Eu jogo Overwatch desde a beta.
Sim,
até hoje eu ainda também. O que cagou Overwatch, seu assunto, enfim.
Ah, é.
Esquece, foi a gestão da Blizzard, mas o jogo é
exatamente.
Tem tudo pra ser uma série assim. Excelente, cara.
Sim.
Seria uma ótima escolha.
Overwatch seria excelente.
Olha, eu pensei muito aqui, porque eu tô numa fase da minha vida onde eu estou completamente Far Cry-izado, né? Eu tô jogando todos os Far Cry de novo, a franquia incrível, eu tô no New Dawn já, quase pegando 6. Eu até diria que um filme ou uma série ali baseada no Far Cry 5, né, que é bem legal e comunica muito, assim, com esse...
O 5 é o que se passa nos Estados Unidos, né? Isso, que tem aquele grupo religioso, né?
É isso aí. O redneck doidão ali. Mas eu lembrei que tem um Far Cry do Uebo, né, cara? O Uebo que pegou uma porrada de filme de game já fez, então teoricamente não valeria. Eu ia falar do Mega Man, mas o Mega Man tem desenho, né? Mas de repente um novo desenho ali nessa pegada com o que fizeram com o Arkane, né? Com uma estética diferente, botar um investimento legal. Acho que seria bom, mas já existe. Eu pensei em Dead Space, mas Dead Space já é uma adaptação praticamente do Alien, o Oitavo Passageiro. Eu sei que a história é diferente, gente, mas o clima é aquilo ali. Ou do Isolation, né? Então é a mesma pegada de você estar numa estação, numa nave espacial, tratando uma ameaça alienígena numa pegada de terror. Pensei em Red Dead Redemption, que é um dos jogos prediletos da minha vida. Mas o filme também, o jogo já segue uma linguagem cinematográfica dos grandes clássicos de western. Então qualquer western clássico que você pegar é Red Dead Redemption. Então eu fiquei pensando aqui, cara, o que a gente pode fazer a adaptação? E pensei em, de repente, uma série live action, pica, investimento Prime Video ali, HBO. Acho que na Prime, pelo que eu tô vendo ali, dos caras fazerem com... Acho que com o Fallout, acho que seria melhor. Um live action foda de Mass Effect, cara. Mass Effect é um jogo que eu falo assim, sem chance de errar, tá? E a galera fica puta quando eu falo isso. Mass Effect, ele tem a capacidade de você expandir a história dele a um nível Star Wars, tá? Eu sei que tem gente que fica puto quando eu falo isso. Ah, não dá pra comparar um negócio que existe.
Mas dá sim.
Gente, Mass Effect deixa pontas soltas. Ele cita guerras e conflitos, raças, planetas, galáxias, que se você...
História antiga com história nova, cara, Mass Effect é muito completo nesse ponto aí, tá?
Se você tiver o tempo pra destrinchar como Star Wars teve, né, de você trabalhar com livros, quadrinhos, filmes, séries, sabe, spin-offs, como Star Wars fez, brinquedos, se você tiver esse tempo e esse investimento, Mass Effect no futuro chegaria lá, tá? Então, assim, eu acho que uma série de Mass Effect, cara, acho que daria muito certo, assim, sabe? Tem política, tem ação, tem ET esquisito, né? Acho que funcionaria bastante. É isso, meus queridos. Vamos então pro nosso encerramento. Vambora!
Bora!
E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde discutimos aqui a fórmula para adaptações perfeitas, né? Ou nem tanto, de games aí para outras mídias, seja quadrinhos, animações, séries, filmes, enfim, e outros apêndices, né? A gente entrou aqui no final num rage mode sobre crítica na internet, mas de qualquer maneira foi um bom programa, acho que a gente debateu aqui um pouquinho diferente, né, do que geralmente a gente faz quando fala de adaptação. Acho que a gente conseguiu analisar tecnicamente de uma outra forma, numa outra visão.
Sim.
Então, aquele momento para recadinhos, jabás e o que vocês tiverem, meu querido Marcelinho Delgado, você...
É isso, minha gente. Muito obrigado por estarem assistindo a gente até esse momento, né? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o Multipop, né? Eu estou lá no Multipop, que é o meu próprio podcast, né? Ele tá em modo de espera, modo avião, neste momento, porque o pai tá em processo de mudança, né? A gente tá mudando aqui de residência. Daqui a pouco esse cenário que vocês lindos vocês estão vendo aqui, para quem tá vendo o vídeo, vai sair, né? E tudo mais, que a gente vai fazer aqui as arrumações. Então, o pai está de mudança, né? Então, eu tô pausado nesse momento com o Multipop, porque o Multipop realmente demanda bastante atenção, né? Para que ele saia na qualidade excelente que ele sempre teve. Então, eu tô no modo de avião por enquanto, mas vai voltar para... Eu acho que para o meio do ano a gente já consegue já normalizar o Multipop, tá? Mas enquanto isso, nós temos aí quase um pouco mais de 150 episódios do Multipop. Vai lá no Spotify, ouve o Multipop, tá legal? E eu também estou nos podcasts da Black Company, que é um site de cultura pop, né? Então, não sou fixo, né, toda semana aparecendo, Mas é, já tem um episódio meu lá que a gente gravou, a gente falou sobre Kong e Godzilla, né? A gente falou sobre a história dos dois maiores monstros aí da cultura pop, né? Então vai lá assistir tanto no YouTube, né, da Black Company, ou no Spotify também, né, nos agregadores de áudio, enfim. E eu estou lá também na Black Company, beleza? Então é isso. Muito obrigado, Thiagão. E toda quinta-feira, hein? Quinta-feira temos aí a nossa live também de notícias quentes da semana. Então, assista a gente lá no YouTube do Zona E também, beleza?
Maravilha, maravilha. Então, agora sim, para finalizar, meu querido João Vinícius, você, cara, dá teu recado aí, teu jabá.
Agradeço demais o convite novamente aqui para debater um tema que, assim, como você falou, né? Muita gente já comentou, mas eu acho que a gente aqui, nós três, conseguimos achar ângulos aí para comentar. Dentro dos exemplos que a gente trouxe, a gente conseguiu achar ângulos que não foram comentados ainda, umas coisas bem legais que a gente conseguiu desenvolver aqui. Minhas redes sociais todas, @JoãoViniciusLOL, @JoãoViniciusLOL, se quiser me seguir lá. No YouTube também, para quem gosta do cenário competitivo de League of Legends, tem meu canal Nexus Exposto. Inclusive, nesse sábado teremos a final do primeiro split do CBLOL, então vai ter conteúdo lá, bastante coisa.
Bacana, hein?
Então vai ser bem bacana.
Onde é que vai ser a final da CBLOL esse ano?
Sempre a final do início do ano, né? Desse meio do ano, acontece no próprio estúdio da Riot, lá em São Paulo.
Ah, legal. Entendi.
E aí a final do final do ano, né, que ela vai itinerante, né? Ela vai cada ano num estado, entendi, do Brasil. Entendi. Então, a gente ainda não sabe quando vai ser a próxima, mas essa primeira vai ser lá no estúdio da Riot mesmo.
Ah, legal, legal.
Então acompanhem lá, quem gosta de LOLzinho, acompanha meu canal. E nas minhas redes sociais também, @JoãoViniciusLOL. É isso, Thiagão. Valeu demais.
Valeu você, papai. Bom, gente, dito isso, vamos lá, né? Para os recadinhos de sempre, para a gente fechar aqui. Lembrando, mais uma vez, que você pode conferir, ouvir e apreciar o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. A gente está aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. É só procurar pelo Zoneando, que vocês nos acham também. A única coisa que a gente pede é que, onde quer que você nos ouça, onde você nos ouva por aí, né, que você vá lá e classifique a gente. Se tiver lá, dá estrelinha, coraçãozinho, dá coraçãozinho, né, bota lá a sua avaliação, que ajuda demais a gente a ser melhor qualificado aí, né, ranqueado dentro dessas plataformas, tá bom? Além disso, estamos também no nosso canal do YouTube, youtube.com/zonae, você acha lá todo o nosso conteúdo do nosso canal, com as lives da semana, como o Marcelo falou, né, que as últimas semanas aí, por motivos técnicos, não acabou acontecendo, mas a gente vai voltar já já. Temos aqui os nossos vídeos de análise, reação de trader, enfim, todo o conteúdo que a gente faz. E claro, né, toda semana tem uma edição aí na versão em vídeo do Zoneando Podcast para vocês conferirem. É só ir lá na playlist que a gente vai estar por lá. Tá bom, gente? Outro recadinho importante, lembrando que algumas pessoas estão perguntando, né, por que vocês não estão mais atualizando o site, o podcast não está mais do site? Porque o site será descontinuado, gente. Ele vai, acho que agora, até dia 24 de abril, tá? Depois disso, eu sei que tem gente que gosta de baixar o áudio em MP3, então vocês podem até ir lá, quem quiser baixar aí, pode baixar. Uhum. Até dia 24 de abril o site estará no ar. Depois disso, ele estará descontinuado, porque nós iremos fazer uma reformulação no nosso site, tá? Aquele modelo antigo ali, ele não nos atende mais. A gente vai encerrar só o site, pelo amor de Deus. O projeto continua, tá, gente? Estamos nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. A gente vai continuar produzindo o nosso conteúdo aqui de maneira audiovisual, mas o site vai passar por uma reformulação e, por conta disso, ele ficará fora do ar, mas o domínio ainda vai continuar sendo tudo nosso. Em breve ele estará aí de cara nova, tá bom? Só para alertar vocês aí do futuro do projeto. Gente, é isso. Deixa nos comentários aí a sua opinião. Qual outro bom exemplo, ou mau exemplo, né, de adaptação de game usando esses três critérios que a gente citou, você gostaria de dar aí na sua opinião? Coloca nos comentários, dê o seu like, o seu dislike, o que você preferir, né? Se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, siga a gente nas diversas plataformas, acompanhe o trabalho aí do Marcelo, do João, nas indicações. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu.
Valeu, gente.